deputados, depois deste percurso ornitológico, vamos iniciar a nossa reunião. Temos hoje na agenda, conforme tinha ficado combinado na última reunião, temos hoje para discussão a matéria relativa à entidade fiscalizadora e ao reforço das competências de fiscalização na sequência do aumento de exigência relativamente às obrigações declaratórias. E, nesse sentido, temos uma proposta originariamente apresentada por parte do Bloco de Esquerda, e eu dava a palavra ao senhor deputado José Manuel Pureza para fazer a respectiva apresentação e depois seguiríamos com o debate.
Obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. A proposta que apresentámos já há algum tempo é conhecida de todas e de todos. Quero apenas, enfim, sublinhar dois ou três aspectos que são talvez os mais importantes, porventura, enfim, haverá outros, mas são aqueles que me parecem ser mais dignos de maior destaque. Em primeiro lugar, com a adoção de um regime de declaração única, como aquele que parece desenhar-se ao longo dos nossos trabalhos, entendemos que valeria a pena traduzir essa unicidade de declaração também numa concentração do esforço de acompanhamento e de fiscalização numa única entidade, portanto concentrando não apenas o conteúdo das obrigações, mas também concentrando os mecanismos, enfim, de fiscalização deste regime que estamos a tentar aqui elaborar. E nesse sentido, pareceu-nos que seria de investir o Tribunal Constitucional nessa responsabilidade, naturalmente através da criação de um órgão técnico que coadjuve o Tribunal Constitucional no exercício dessas funções, justamente para evitar que esta responsabilidade se torne, incomportável com os meios e com as responsabilidades que o Tribunal Constitucional já assume. Mas pensamos nós que, na sequência de outras responsabilidades que tem sido investido o Tribunal Constitucional, que não apenas a da fiscalização da constitucionalidade, em sentido, mais restrito, que também faz sentido que esta matéria possa ser, incluída no âmbito de competências do Tribunal, com um conjunto de órgãos que o possam auxiliar no plano técnico. É nesse sentido que propomos a criação desta entidade da transparência dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, cuja principal competência é não apenas a de receber as declarações de que temos vindo a tratar, mas também a de proceder à apreciação da regularidade formal destas mesmas declarações. Segue-se a essa, de acordo com a nossa proposta, segue-se a essa apreciação da regularidade formal, um conjunto de passos de tramitação, que já fomos aqui apreciando ao longo do nosso trabalho, mas que permitem, em última análise, que o próprio, Ministério Público possa ser destinatário da apreciação de uma situação que não tenha ficado resolvida na interlocução direta entre a entidade e o titular, que não tenha cumprido aparentemente de maneira escrupulosa, de maneira plena, as suas obrigações declarativas, e portanto o próprio Ministério Público é chamado, como tem que ser, a controlar a legalidade desta matéria, e nesse sentido o recurso para o Tribunal Constitucional aparece, como, um mecanismo normal desta mesma matéria. Finalmente, uma última nota, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, relativamente à composição desta entidade. Pareceu-nos, ao longo da reflexão que fomos fazendo, pareceu-nos que seria avisado que havia aqui uma reunião do Bloco Central e portanto nós entendíamos que seria avisado que a composição desta entidade fosse a seguinte, portanto, um presidente e dois vogais, cuja eleição se procederia em lista pelo Tribunal Constitucional, em plenário, cabendo a proposta ao Presidente do Tribunal Constitucional. Cabendo a apresentação da proposta ao Presidente do Tribunal Constitucional. E, ao mesmo tempo, entendíamos que nestes três membros que compõem a entidade da transparência, um deles deveria ser um revisor oficial de contas, tendo em consideração aquilo que é justamente o conteúdo da fiscalização desta entidade, ou esperado desta entidade, e um outro que deveria ser magistrado do Ministério Público, justamente porque também aqui se inclui um conjunto de apreciações que, melhor do que ninguém, os magistrados do Ministério Público devem estar capacitados para fazer. Bom, e depois, enfim, há um conjunto depois de outros elementos que têm a ver com, digamos, a tramitação, com, digamos, o percurso de trabalho esperado desta entidade, mas isso fomos já apreciando, enfim, pontualmente ao longo do nosso trabalho anterior e, portanto, escusar-me-ia de estar a apresentar para não estar a repetir aquilo que já foi objeto da nossa apreciação, ou pelo menos de alguma leitura nas nossas reuniões anteriores. Portanto, em geral é isto, Sr. Presidente. Creio que é isso. Muito obrigado.
Sr. Deputado, antes de passar para outro Sr. Deputado, eu pedia relativamente à sua apresentação, porque penso que isso é fundamental depois para o debate que vamos ter a seguir, pelo menos pela minha parte, não foi totalmente esclarecedora a posição da proposta do Bloco de Esquerda relativamente às competências, digamos assim, sancionatórias. Ou seja, o Sr. Deputado falou que esta entidade teria competência quer de depósito, portanto, de recepção das declarações, quer de controle da regularidade formal, foi assim, foi o termo utilizado pelo Sr. Deputado. E depois não percebi muito bem que esclareceu que o controle de legalidade é feito pelo Ministério Público e os recursos seriam para o Tribunal Constitucional. Portanto, o que eu perguntava era se podia, para facilitar o debate e a clarificação da proposta do Bloco de Esquerda, que clarificasse um pouco melhor, em termos, digamos, da fiscalização, da regularidade das coisas, quem tem competência sobre o quê e o que é deixado depois para recurso do Tribunal Constitucional.
Muito bem, Sr. Presidente, tem toda a razão, devia ter mencionado isso e não o fiz. Na proposta que apresentámos inicialmente, o elenco de competências está, enfim, definido da seguinte forma, e vou seguir muito de perto aquilo que é o texto da proposta que o Bloco apresentou inicialmente, no início dos nossos trabalhos. Primeira das competências, como disse há pouco, análise e fiscalização, formal, digamos assim, da conformidade formal, se quisermos, das declarações de rendimento de património de interesse dos titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos. Em segundo lugar, se necessário, a solicitação, portanto, a competência para solicitar ao declarante, vamos pôr assim as questões, a solicitar a aclaração ou qualquer esclarecimento relativo ao conteúdo ou à ausência de conteúdo de uma dessas declarações. Em terceiro lugar, a competência para a organização e a gestão, se quisermos assim, da publicitação eletrónica destas mesmas declarações no âmbito do site do Tribunal Constitucional. Em quarto lugar, creio que é a quarta, a participação ao Ministério Público de todas as infrações ao disposto no regime que estamos agora aqui a desenhar, que haja lugar, portanto, havendo desconformidade ou aparente desconformidade com as exigências legais, a participação para o Ministério Público. Também a participação ao Ministério Público das suspeitas de prática de infrações penais que resultem da análise das declarações de rendimentos, património e interesses. Isto na sequência do que, designadamente, na última reunião desta Comissão, identificámos. E, finalmente, facultar a consulta pública das declarações de interesses, de rendimento e de património que estamos aqui a apreciar. Portanto, em suma, a entidade em causa tem um trabalho de primeira linha, se quisermos, que é o de receber e analisar a regularidade formal. Esse é o seu trabalho principal, cabendo depois ao Ministério Público, digamos, desempenhar funções de segunda linha, desejavelmente, ou seja, aquelas em que, ou aquelas que decorram de uma avaliação de incompletude, de prática, enfim, supostamente, que incorre supostamente em infração penal, e, portanto, cabe ao Ministério Público desempenhar depois essas funções. A entidade tem, portanto, uma função, se quisermos, a montante disso. Naturalmente, que havendo lugar a contencioso, esse contencioso se desenvolverá a partir de uma intervenção por parte do Ministério Público junto do próprio Tribunal Constitucional. É isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes, que o Partido Socialista também tem. Eu acho que era mais fácil, em vez de nos concentrarmos só nas perguntas, nos pedidos de esclarecimento já ao Sr. Deputado, como também há uma proposta concreta de um artigo 5A por parte do Partido Socialista, que é o outro partido que apresentou uma proposta formal redigida sobre a matéria, pedi ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para fazer essa apresentação e depois, se quiser, utilizando o uso da palavra, pedir logo algum esclarecimento, se for caso disso. E depois generalizo, tenho já inscrito o Sr. Deputado José Silvano também para pedir esclarecimento e depois generalizávamos o debate. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era precisamente essa a intenção. Dando nota também do seguinte, eu parece-nos que há uma confluência quanto ao entendimento do que é que pode ser a entidade. Eu acho que o próprio Bloco de Esquerda também evoluiu, isto é, também sinalizou agora na apresentação aquilo que se pretende da entidade, especialmente esta explicitação do Sr. Deputado José Manuel Pureza agora no final, quanto a quais são as suas competências e qual a sua articulação com o modelo existente, e penso que só, e já o explicitaria, porque nos parece que é preciso explicitar um pouco mais de algumas coisas quanto a quem é que a entidade remeterá aquilo que apurará, mas fundamentalmente para sublinhar que, em termos de filosofia de modelo, este parece-nos de facto, enquanto primeira posição, por exemplo, no princípio, parece-nos de facto o modelo a abraçar, isto é, a ideia de haver uma entidade com um grau de independência e autonomia e transversal a todo o sistema, que adote e que assuma esta função. É o modelo, aliás, que foi também adotado, por exemplo, em França ou noutros locais, em que a criação, no caso francês, até um bocadinho, enfim, com outra designação de alta autoridade para a transparência, mas que no fundo a filosofia fundamental é a mesma, é similar. Isto é, é a instância junto da qual são depositadas as declarações e os registros de interesse e de património, é a entidade que assume a função de fazer a sua triagem, a sua análise formal, a solicitação de elementos de complementares em falta, quando em falta, junto dos titulares dos cargos e que, portanto, permite um grau de especialização que hoje é difícil de alcançar nos termos em que ela tem lugar. Portanto, parece-nos que é compatível e até vai totalmente ao encontro do objetivo que todos temos de fundir e de uniformizar as declarações de património e de rendimentos e que, portanto, dessa perspectiva, o caminho gradualmente vai-se fazendo no sentido de uma solução deste tipo. Por outro lado, também, quanto à sua natureza, concordamos também e confluímos também na identificação do local junto da qual esta entidade deve estar localizada. E, portanto, o Tribunal Constitucional, num modelo similar àquele que existe hoje para a entidade das contas e do financiamento dos partidos, mas com divergências, com diferenças já assinaladas e que gostaríamos também de sublinhar, porque não acompanhamos algumas das propostas do Bloco de Esquerda, mas parece-nos que é também uma fórmula que é sustentável, isto é, de remeter para uma eleição pelo Tribunal Constitucional em termos similares àquilo que atualmente acontece relativamente à entidade das contas e que, portanto, possa, por isso, ter também esse grau de autonomia. No entanto, aqui parece-nos aqui, dando nota de um dos elementos que não acompanhamos ou que nos parece que o excesso de proximidade que a proposta do Bloco de Esquerda apresenta em relação à entidade das contas pode não se justificar neste caso e por isso sugerimos uma coisa diferente, é em relação à composição da entidade. Isto é, aquilo que propomos é uma solução em que ela é composta por um presidente e dois vogais, designados nos mesmos termos, portanto, pelo Tribunal, mas em que não nos parece que aqui se justifique à semelhança do que acontece em relação à entidade das contas, por exemplo, que uma das pessoas a designar seja um ROC, necessariamente. Ou seja, na entidade das contas, efetivamente, o trabalho da entidade das contas é da avaliação de contabilidade dos partidos. E, efetivamente, a tarefa é eminentemente esta, de verificar a conformidade contabilística daquilo que é apresentado. Aqui não é necessariamente este o caso. Ou seja, não é de chocar, nem nem nos chocaria que o Tribunal pudesse optar por designar um ROC. Agora, não nos parece que tenha de ser indispensavelmente condição sine qua non para que ele seja colocado nestes termos e, portanto, preferiríamos uma fórmula aberta. Quer em relação a este aspecto, porque, como digo, a natureza das entidades e o que ela faz é diversa, portanto, aqui trata-se de verificar se estão preenchidos os campos, se estão declarados os elementos, mais do que fazer uma análise de natureza contabilística. E em relação à própria, ao outro elemento de ser do Ministério Público, também, precisamente porque esta solução não visa substituir o papel que o Ministério Público continua a desempenhar, parece-nos que fará mais sentido que, se necessário e sempre que necessário, estas competências que aqui vêm identificadas, quer na proposta do Bloco, quer da nossa, de remeter ao Ministério Público aquilo que for apurado para os devidos efeitos, tenha lugar, obviamente, portanto, conservando o papel do Ministério Público, mas não sendo, mais uma vez, indispensável e condição sine qua non que um dos membros da entidade tenha necessariamente de ser do Ministério Público, porque uma solução está longe de ficar excluída à intervenção, sempre que ela for necessária. E em relação a isso, também acrescentava um aspecto. Não se trata, em muitos casos, apenas, e eu acho que isso se corrige nas redações, a nossa proposta tenta ir nesse sentido, de comunicar apenas ao Ministério Público quando relevante. Ou seja, do trabalho da identificação de questões a partir das declarações, muitas vezes a entidade responsável por dar os passos seguintes pode não ser o Ministério Público. Ou seja, matérias relativas ao Estatuto dos Deputados. Deve a entidade comunicar à Assembleia da República um conjunto de coisas para ativar consequências que, nos termos do Estatuto dos Deputados, decorrem de decisões que a Assembleia tem que tomar, nomeadamente em relação a perdas de mandato. Em relação à dimensão autárquica, por exemplo, obviamente a questão pode passar pelo Ministério Público, mas também passa muitas vezes pelos órgãos de fiscalização política próprio. Isto é, devemos ser mais detalhados no conjunto de entidades com os quais a entidade se corresponderá sempre que apure algo relevante, porque pode não ser apenas o Ministério Público, pode ser, em alguns casos até, a própria autoridade tributária, quando algumas das matérias revelem outro tipo e outra natureza de desconformidades. E, portanto, ele, de facto, este novo ente a criar, parece-nos que desempenhará um papel importantíssimo em fazer funcionar o conjunto. Temos estas questões que são, penso eu, resolúveis em sede de especialidade, porque efetivamente, e obviamente teremos a oportunidade depois de acompanhar o restante debate, temos total abertura para discutir de forma a que seja tão consensual quanto possível esta solução, para que também fique claro que não é uma polícia dos políticos, como a certa altura foi sublinhado, longe disso. Ou seja, é uma entidade cuja função primordial se prende efetivamente com a análise das declarações, com a colocação online das declarações. Eu até depois acrescentaria, face aos trabalhos que temos feito na substância, até a garantia da interoperabilidade entre aquilo que se declara apenas num plano autárquico e no outro, garantir a comunicação de dados à Assembleia da República para o desempenho de funções pela Subcomissão de Ética, portanto são já questões de pormenor, mas que no fundo são bem reveladores, que o papel que se pretende dar à entidade não é que ela seja um agente punitivo ou repressivo, ela é o elemento de transparência, de centralização das declarações e que depois, concluído o seu trabalho, distribui por onde tiver que distribuir informação relevante para que outros exerçam as suas atribuições e, obviamente, garanta a publicidade e a transparência através do site, através da sua interoperabilidade, para que o resultado final seja perceptível pelo cidadão e seja de fácil acesso e de fácil consulta. Devo dar nota também, aproveitando este momento, que devemos encarar com seriedade a necessidade desta entidade ter meios que consiga corresponder à necessidade de o fazer. E, portanto, este aspecto não é despiciando e, portanto, eu penso que não devemos, sob pena de prejudicar o sucesso do que pretendemos aqui fazer, criar uma entidade que é meramente platónica e que depois não tem a capacidade de o fazer, tendo em conta que, reiteramos, estamos a concentrar aqui um volume muito substancial de declarações e, portanto, estamos a tentar fazê-lo desta forma maximizadora, mas, obviamente, uma forma maximizadora para que possa ser criteriosamente realizada e que se consiga fazer a interoperabilidade, a gestão que hoje é feita dispersa por vários locais de forma centralizada. Obviamente é importante haver recursos, matéria, aliás, que o Tribunal Constitucional, quando se pronunciou sobre esta matéria globalmente, também sublinhou, e eu acho que devemos ter esta atenção e esta necessidade de saber que o que quer que venhamos a desenhar tem efetivamente de ter capacidade de funcionamento, sob pena de a alternativa prejudicar a própria credibilidade do exercício que estamos a fazer.
Obrigado. Eu tenho já um pedido de esclarecimento também ao Sr. Deputado Pedro Delgado, por parte do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, mas atendendo a que houve as duas apresentações, eu já tenho inscrito o Sr. Deputado José Silvano, a quem vou dar a palavra. Se quiser pedir esclarecimentos, quer ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, quer ao Sr. Deputado Pedro Delgado, peço que o faça desde já nessa sua intervenção, pois se houver mais pedidos de esclarecimentos, e quando der a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para responder aos pedidos de esclarecimento que lhe foram dirigidos, peço-lhe que, no final, dirija também esclarecimentos ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É melhor assim para generalizar o debate e não ficarmos aqui só num ping-pong.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, explicar que não me parece completamente consensual que o entendimento sobre esta entidade seja o mesmo entre as duas propostas que existem e a posição do PSD. Nós avançamos para o reconhecimento e para a formalização desta entidade, baseada nas audições ao Tribunal Constitucional, nomeadamente ao Presidente do Tribunal Constitucional, feitas em comissão ou nos grupos de trabalho, nomeadamente a quando do financiamento dos partidos, em que acordamos que existiria no âmbito do Tribunal Constitucional e na sua dependência uma entidade, a entidade das contas, que ficava com autonomia administrativa para poder depois julgar a constitucionalidade e articular a constitucionalidade do recurso. E aceitamos essa entidade nessa perspectiva e a nossa posição sobre esta questão é: se aceitamos essa entidade para o financiamento, por que não também haver na mesma dependência do Tribunal Constitucional outra entidade para o caso das declarações das obrigações declarativas, em que não era a mesma entidade que tinha as duas coisas, eram duas entidades diferentes, com autonomia, uma para o financiamento, outra para a verificação das declarações, e que uma seria o A, outra seria o B, mas dependentes do Tribunal Constitucional. Porquê? Porque caminhando para a declaração única, é essencial que haja uma entidade que possa verificar rapidamente isso, porque a declaração única feita precisa essa verificação. E, portanto, na constituição da entidade, podemos chegar perfeitamente a acordo desde que ela seja apenas uma entidade administrativa. E, portanto, isto quer dizer o seguinte, que não estão para mim esclarecidas ainda objetivamente as competências, algumas delas que o Bloco de Esquerda aqui falou e que o PS também disse aqui algumas na sua entidade, nomeadamente na verificação das declarações e na sequência dessa verificação. Nós entendemos que a nossa proposta será manter esta entidade, temos-la prevista no nosso artigo 19º desta lei, mas pura e simplesmente com as mesmas atribuições que existem atualmente no Tribunal Constitucional. Isto é, entrega de declarações, portanto, verificação de declarações de conformidade ou desconformidade, e depois também poder, para as poder mandar corrigir omissões e, ao mesmo tempo, as eventuais faltas de preenchimento, e depois a entrega terá que ser ao representante do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional, esta entidade não ter mais funções, nem fiscalizadoras, nem policiais, nem de averiguação sobre estas declarações do partido. Por duas razões, dos altos cargos públicos. Por duas razões. Primeiro, porque isso exigia, e segundo o próprio Tribunal Constitucional na carta que nos mandou, exigia um conjunto de meios que o Tribunal não tem e que dificilmente, olhando para o Orçamento Geral do Estado já para 2019, com a pequena alteração de valores que lá está, que acho que só dá para pagar quase o subsídio de residência, porque é específico ao Presidente da Entidade das Contas, aliás foi uma preocupação quase ad hominem, porque está lá especificamente, se repararem nesse sentido, porque a partir de 1 de janeiro de 2018, que foi quando tomou posse o atual Presidente da Entidade das Contas, isso está lá, mas depois o conjunto do valor não é significativo para poder dizer que temos mais meios para fazer a respectiva verificação. Segundo, porque a quantidade de declarações e de obrigações declarativas, que também aumentam com a aprovação de algumas, se elas forem aprovadas, alterações aqui feitas no âmbito da Comissão de Transparência, levará a que muitos milhares mais de declarações vão lá parar. E, portanto, nós achamos que isso não é possível de fazer e, portanto, isso deverá continuar a ser feito pelo representante do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional. Portanto, para termos uma opinião mais fundada sobre esta questão, há duas perguntas claras. É, o que é que são essas funções, em termos concretos, fiscalizadoras, mais do que as que já existem no Tribunal Constitucional? se é que podemos alargar essa discussão, e ao mesmo tempo o que é que se pretende com esta participação ao Ministério Público, se é o Ministério Público junto do Tribunal Constitucional, que já existia nesta legislação, ou se é diferente, alargando as competências do próprio Ministério Público. Estas duas questões acho que precisam de ser aclaradas para podermos continuar a discussão.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho para já mais... peço desculpa. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa tarde. Nós insistimos na desnecessidade absoluta da criação desta polícia para a fiscalização das declarações dos políticos. Isso parece-me óbvio e, por muito que tentem retirar essa conotação, acho que o título é feliz e merece ser repetido, porque, efetivamente, o que se está a criar é uma entidade vocacionada para este fim, como se não existissem problemas noutros setores da sociedade e com esta conotação que, infelizmente, parece em verdade caminho ou seguir, percorrer o seu caminho entre PS, PSD e Bloco. Nós queríamos aqui salientar vários aspectos. Primeiro, não podemos assoviar para o lado e fazer de conta que aquilo que o Tribunal Constitucional nos disse não existe. O Tribunal Constitucional pronunciou-se, aliás, por sugestão do grupo parlamentar do PCP, portanto, se a memória não me falha, pronunciou-se e disse duas, três coisas muito relevantes. Primeiro, não tem recursos humanos para. Mas, com este argumento que agora foi aduzido, com um aumento muito significativo das declarações, continua a não ter recursos humanos para. A pergunta é saber se o Bloco de Esquerda ou o PS pretendem abrir concurso, reforçar o quadro, qual é a solução normativa que obriga o reforço do quadro do pessoal no Tribunal Constitucional para. Segunda questão, podem assobiar para o lado, mas ela está lá. O Tribunal foi clarinho, não tem condições físicas para receber uma nova entidade. Não há espaço no Tribunal Constitucional. É o que o Tribunal Constitucional nos diz. O que é que querem fazer? Construir um anexo para a entidade fiscalizadora? É isso que se propõe? Como é que vão resolver esse problema? Pré-fabricado. Um pré-fabricado poderá ser a solução para. Como é que vão resolver o problema? Mas suscita dúvidas saber se é preciso ou não alterar a lei orgânica do Tribunal Constitucional para estas tarefas. Como é que vão fazê-lo? Como é que vão fazê-lo? Estas são as dúvidas mais pragmáticas. As dúvidas mais de princípio tem a ver com a completa desnecessidade. O PSD fez aqui um exercício de queremos a entidade da transparência, mas com as mesmas funções que hoje estão no Tribunal Constitucional sem alterar nada. E, portanto, só criámos um nome. Batatas. Batatas para isso. Para isso, mais valia estarmos quietos. Se é para fazer exatamente o mesmo que o Tribunal Constitucional hoje faz relativamente às obrigações declarativas, e só criámos a entidade para criar a entidade, bom, mais vale estarmos quietos. Mais vale estarmos quietos e dizermos que, relativamente às novas obrigações declarativas, definirmos para quem é que elas são enviadas para a respectiva fiscalização. E aí estaríamos a contribuir para não entupir o Tribunal Constitucional de declarações e, desta forma, torná-las completamente... tornar inoperacional qualquer tipo de fiscalização. Deveríamos estar a definir que as declarações declarativas dos juízes poderiam seguir, por exemplo, para o Conselho Superior da Magistratura, no Ministério Público também definir qual é o órgão, no fundo definir a quem é que se enviam as obrigações declarativas e desta forma repartir os encargos da fiscalização. E não atirar para o Tribunal Constitucional todo este conjunto de declarações que vai significar, com a falta de recursos humanos, que os seus deputados não conseguem resolver porque está fora das nossas competências. Vai significar que não há fiscalização de declaração nenhuma. E, portanto, nós não enverdamos por este caminho. E achamos que à boleia da dita busca pela transparência estamos a criar as condições objetivas para que não haja fiscalização, por um lado, e se crie esta entidade que tem este estigma associado. E, portanto, o modelo atual de fiscalização não tem suscitado problemas. Os problemas que surgem da fiscalização das declarações, Não há nenhuma razão objetiva para o alterar, esse é o nosso entendimento. E para já disse, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Eu não tinha pedido a palavra inicialmente porque, tendo quando percebi a metodologia, era a de pormos as dúvidas que tivéssemos agora neste momento. E eu, francamente, no Grupo Parlamentar do CDS, não tenho qualquer dúvida nesta matéria. Já expressou aquilo que era a sua posição em tempos e que, de resto, vai ao encontro da posição que o PCP acabou agora aqui de expressar. Nós temos certezas que esta entidade da transparência não vai funcionar e não vai funcionar trazendo, em vez de um manto de transparência, um manto de opacidade sobre todas estas matérias, e vai fazer mais mal do que bem e vai prejudicar ainda mais os nossos intentos. E eu não discuto as boas intenções com que esta entidade da transparência é criada. Eu percebo porque é que se tenta criar a entidade da transparência. Eu acho que ela não vai resolver, não vai funcionar e, pior, vai criar ainda mais dúvidas sobre uma questão que já é de si difícil. Acresce a isso o facto de, obviamente, todos aqui não ignorarmos aquilo que nos disse já o Tribunal Constitucional presencialmente e por escrito sobre este assunto, no sentido de não só não ter competências, porque o que diz muito claramente o Tribunal Constitucional é que esta entidade da transparência descaracteriza o próprio Tribunal Constitucional, o que me parece uma coisa muitíssimo complicada e difícil de aceitarmos, tendo em conta o modelo constitucional vigente e que não me parece ninguém querer alterar. E para além disso temos a questão dos meios, e a questão dos meios vai sempre pôr-se, quer se crie a entidade da transparência, quer não se crie a entidade da transparência, e o deputado José Silvano estava agora a mencionar isso mesmo. Mas nós temos que pensar que criarmos uma entidade que depois vai só servir para inglês ver, sem meios, e nós não podemos resolver a questão dos meios, porque está completamente fora do nosso alcance, vai cair sobre nós e vai piorar o estado atual de coisas. E, portanto, a posição do CDS não mudou desde há 2 anos em que esta matéria foi mencionada até agora. E, portanto, o que nos parece é que é importante percebermos a quem de facto, como é que podemos reforçar o modelo vigente. Ou seja, neste momento, basicamente o que temos é uma pessoa a tratar de analisar as declarações que são entregues no Tribunal Constitucional, e o que temos que perceber é que meios é que podemos, de facto, mobilizar para o modelo atual poder funcionar face aos incrementos que estamos agora a discutir neste domínio. E, portanto, o CDS não sufraga, de facto, esta solução, que, de resto, pode vir a ter um funcionamento parecido com a identidade das contas, que, francamente, todos sabemos que não funciona bem e já tivemos a prova disso mesmo. E, portanto, Sr. Presidente, é esta a nossa posição, que não mudou. Dúvidas, como lhe disse no princípio, não tenho, e por isso não as colocava, porque, de facto, é o que é. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora, então, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, enfim, poder dar os esclarecimentos que entender que foram suscitados relativamente à sua proposta, e depois pedir-lhe também, se fosse esse o caso, de suscitar pedidos de esclarecimentos ao Partido Socialista face à proposta apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo então, fazendo nessa sequência, respondendo às dúvidas, questões que foram colocadas em cima da mesa e tentando agrupá-las. Uma primeira questão colocada, a da necessidade. É ou não necessário a criação de uma nova estrutura para fazer a fiscalização das declarações? A nossa resposta é que sim, é necessário, porque claramente falta operacionalidade nesta matéria no modelo atualmente vigente. E eu acho estranho é que, por exemplo, o PCP dizia-nos, mas não vê necessidade, quando o próprio PCP várias vezes tem chamado a atenção para casos que ou não passaram devidamente pelo crivo, não foram descobertos no crivo do Tribunal Constitucional, ou nem sequer entregaram declarações no passado. E isso aconteceu neste modelo atualmente vigente. Por isso, agora dizer-se que não há necessidade é, no mínimo, contrariar essas preocupações que foram demonstradas publicamente no passado. Mas o coro aqui do PCP e do CDS é um pouco o que parece ser o coro dos velhos do Restelo no que toca às novas obrigações de transparência que a modernidade do país nos obriga. É que há atualmente uma exigência de transparência dos cidadãos e das cidadãs a que devemos dar a resposta. É uma das razões por que esta comissão foi criada e porque todos os partidos apresentaram iniciativas. Porque ela existe, é um clamor na nossa sociedade. Dizermos que está tudo bem, que não adianta mudar, é negar essa existência e, acima de tudo, frustrar essa exigência de transparência. Nós não achamos que está tudo bem e, por isso, fazemos estas propostas de alteração. Novamente, PCP e CDS, curiosamente até o PCP indo buscar a terminologia do CDS, que não sei se pagando ou não direitos de autor, vieram chamar esta entidade a polícia dos políticos. Eu quero, em primeiro lugar, chamar a atenção que, ponto número um, foi-nos dito aqui pelo Tribunal Constitucional, o responsável atualmente no Tribunal Constitucional por validar esta obrigação de declaração que atualmente existe é o magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional. É o que existe atualmente. E em nenhuma proposta, na do PS ainda menos, mas na do Bloco de Esquerda claramente, é dito mais do que isto, mais do que atualmente já existe. E por isso, ninguém diz atualmente que nós temos polícias dos deputados no Tribunal Constitucional, não faz sentido então fazer essa acusação para o futuro. Ela é absurda. Mais uma vez, é a tentativa de criar aqui um anátema que não tem a ver com os diplomas em cima da mesa para que nada seja feito. Isso, nesses termos, bem, nós não estamos a discutir opiniões que possam ser moldáveis por matéria de facto, mas estamos a discutir convicções e fé. Bem, sobre essa matéria, eu compreendo que o CDS percebe muito mais do que eu não sou versado na área. Sobre o concreto das propostas, eu acho que há aqui uma preocupação, eu não utilizo o termo crítica, acho que há uma preocupação sobre os meios do Tribunal Constitucional. Eu acho que essa preocupação é relevante e nós devemos levá-la a sério, porque são os mesmos meios que o Tribunal Constitucional diz que não tem para, do ponto de vista físico, por exemplo, responder ao funcionamento normal do Tribunal Constitucional, são os mesmos problemas que a Entidade das Contas nos diz que tem para responder aos processos que tem em curso, e por isso são problemas sérios. Dizer-se que é por esses problemas existirem que nós não devemos mudar nada, mais uma vez, é negar que eles já existem na atualidade, e que é exatamente para mudar que nós, ou por mudar, que nós forçamos a que eles sejam alterados para o futuro. Não está no poder da Assembleia da República fazê-lo, dizia o CDS. Está no poder da Assembleia da República definir na lei o que é que o Estado deve cumprir para fiscalizar políticos e os altos cargos públicos. Se depois o Governo ou a própria Organização do Tribunal Constitucional não responderem a esta obrigação, bem, é uma escolha política. Dizer que lavamos as mãos é achar que depois a Assembleia da República fica silenciada para todo sempre. Bem, nem o CDS acredita nisso e muito menos nós acreditamos nisso, porque é negar então a política e a fiscalização que a Assembleia da República pode fazer nas suas mais diversas formas. Da nossa parte, não negando o problema, sempre dissemos desde o início que a criação desta entidade, não é só a criação desta entidade, que os trabalhos que nós estamos a fazer nesta comissão obrigarão necessariamente a um reforço das verbas do Tribunal Constitucional. Nós fomos claros sobre isso desde o início, nunca dissemos o contrário e por isso, sobre essa matéria eu creio que nós, o PS, o PSD, por aquilo tudo com que nós já concordamos no passado, estamos todos de acordo, não há aqui volta a dar. Nós fizemos, é certo, de uma forma indiciária, mas fizemos a aprovação de um conjunto de obrigações declarativas que, se mais nada fosse alterado, já ficavam debaixo da alçada do Tribunal Constitucional. Só isso já implica mudanças no funcionamento do Tribunal Constitucional. E achar que isso não tem custos, bem, nenhum de nós acredita nisso. E por isso, nós somos quer responsáveis, quer consequentes nas escolhas que estamos a fazer. E transparentes também, desse ponto de vista. Isto significa que o Tribunal Constitucional vai desvirtuar a sua função? Não é verdade. Não é verdade por diversos motivos. Em primeiro lugar, porque a lei atualmente, a própria lei, o Tribunal Constitucional, diz que é competência do Tribunal Constitucional fiscalizar as declarações dos políticos e altos cargos públicos. Já existe atualmente, não há, desse ponto de vista, nenhuma atribuição nova ao Tribunal Constitucional, é essa a função que manterá para o futuro. O que existe é até mais operacional do ponto de vista da fluidez do trabalho, porque separa dois processos. Permite que exista uma entidade específica para fazer o trabalho de fiscalização e validação das declarações e depois, em última instância, é que o Tribunal, como tal, vai ser chamado para aferir dos direitos de quem for acusado de alguma coisa ou de quem não cumprir com as suas obrigações perante a lei. Só nesta parte final, o que até é mais operacional do que hoje atualmente existe. É certo que para atacar este meu argumento pode-se dizer, bem, mas hoje não se faz grande coisa, mas é isso que nós queremos mudar. É exatamente isso que nós queremos mudar. E por isso, desse nosso ponto de vista, fica mais arrumado, com esta criação de entidade da transparência, este modelo do que é que hoje existe. Dizer-se, bem, mas isto é a entidade das contas parte 2, com todos os problemas que a entidade das contas tenha. Em primeiro lugar, vários deputados estão aqui a esta mesa, participaram das alterações que foram feitas no que toca à forma de funcionamento da entidade das contas. E incorporamos na lei várias sugestões que o próprio Tribunal Constitucional deu sobre a matéria. E bem, o Tribunal Constitucional alertava, por exemplo, para que direitos de defesa não eram devidamente salvaguardados das decisões da entidade das contas. Ora, isso está resolvido, quer na nossa proposta, quer na proposta do PS, são as duas assim mais próximas em cima da mesa sobre esta matéria. Está resolvido, aprendemos com essa realidade. Eu creio que isso demonstra também que ficou mais sólida a solução proposta depois do debate que nós tivemos sobre a entidade das contas. Neste momento não há nenhuma acusação constitucional que possa ser feita, coisa que havia no modelo que nós bloco entregámos inicialmente, porque nós sempre dissemos também com toda a transparência, de facto nós inspiramos na entidade das contas para fazer o modelo da entidade da transparência. Mas não ficámos imobilizados a partir do momento em que o próprio Tribunal Constitucional disse que eram necessárias alterações à entidade das contas, nós adaptamos o modelo da entidade da transparência exatamente nos mesmos moldes. Desse ponto de vista, portanto, a acusação que se diz que esta é a replicação do mau modelo da entidade das contas a uma nova entidade decorre de quem não acredita, nunca acreditou e vê com maus olhos o funcionamento da entidade das contas. Ora, nós não vemos, achamos que agora está resolvido o problema que existia no passado, que era constitucional e que negava direitos e que é essencial para que a democracia funcione bem, que a entidade das contas dos partidos políticos também funcione bem. E por isso, nesse contexto, também vemos com bons olhos que possa haver uma entidade autónoma específica que dê consequência a uma obrigação da democracia, que é a transparência. O Sr. Deputado José Silvano colocava as questões, se me permite simplificar a ideia, mas era se esta arrumação dá mais poderes à entidade da transparência do que atualmente existe no Tribunal Constitucional. E a verdade é que não dá do ponto de vista formal, mas dá do ponto de vista prático. E porquê que eu divido as coisas assim? Porque do ponto de vista formal, nenhuma das nossas propostas dá mais competência do que atualmente o Tribunal Constitucional já pode fazer. Dado do ponto de vista operacional, do ponto de vista prático, porque cria aqui um núcleo específico para esta atividade, coisa que atualmente não existe. E essa que é a grande diferença. E eu aqui vou partir para as divergências, ou os pontos de vista diferentes que temos com o Partido Socialista e o porquê das nossas sugestões. Por isso é que nós, por exemplo, ao indicarmos um revisor oficial de contas, o fazemos porque sabemos que alterações patrimoniais são matéria de que a competência desta área e, por isso, esta área de conhecimento valorizava a sua participação na entidade fiscalizadora. Existe atualmente um Tribunal Constitucional? Não existe. Mas não é uma nova competência do ponto de vista formal. É uma nova capacidade operacional. É isso que nos impede de chegar a consenso com o Partido Socialista? Não é. Nós percebemos e aceitamos que, porventura, essa era uma exigência mais preciosista do nosso modelo. Estamos disponíveis a deixar cair essa reivindicação. Agora, não negamos que ela era uma mais-valia para qualquer equipa que fiscaliza também alterações patrimoniais que podem depois decorrer do conteúdo destas declarações. Isso não significa que a entidade se vai substituir ao Ministério Público. Não o faz, não o pode fazer, não tem competências para isso. Agora, eu creio que este é o ponto a que eu chamo a sensibilidade do Partido Socialista, e eu escrevi-me foi basicamente para dizer apenas e só o que eu vou dizer a seguir, por isso alonguei muito mais do que o que estava a pensar inicialmente. Atualmente, no Tribunal Constitucional, como já referi, é o magistrado do Ministério Público quem faz a validação das declarações. E nós iniciámos este processo com o pensamento de que não queríamos que a nova lei recuasse em nada face à lei existente. E fomos alertados por várias sensibilidades, várias opiniões, que um dos aspectos positivos do modelo atual era esta presença do magistrado do Ministério Público. Não coloca em causa o poder do Tribunal Constitucional, porque ele é indicado junto do Tribunal Constitucional, e o que nós sugerimos, se calhar agora vou dizê-lo de forma mais explícita do que está na nossa proposta, na nossa iniciativa legislativa, é que esse magistrado do Ministério Público, junto do Tribunal Constitucional, esteja também na entidade da transparência. Eu creio que a preocupação que o PS tinha de não judicializar esta entidade fica salvaguardada, porque é exatamente, do ponto de vista da relação com o Ministério Público, é exatamente o mesmo que hoje atualmente existe, sem tirar nem pôr. Por outro lado, não perdemos uma das vantagens que atualmente existe, e até para responder àquilo que o Sr. Deputado José Silvano dizia, que é a ligação ao Ministério Público, que atualmente é feita para a investigação, entrega diretamente este magistrado, bem, nesta arrumação pode continuar a ser feita desta forma. Dito isto, e para concluir, gostava que o PS ponderasse dessa possibilidade, porque o PS evoluiu muito no seu pensamento nesta matéria, aproximou-se bastante do modelo que o Bloco de Esquerda tinha proposto desde o início, até começando pela entidade da transparência. O PSD mais cedo já tinha dito que admitia até a existência da entidade da transparência. Acho que com esta larga maioria nesta comissão, nós estamos em condições de poder materializar aquela que será uma inovação que esta comissão dará ao país e que reforça claramente o dever de transparência que qualquer democracia deve ter em pleno século XXI.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurando dar algumas respostas e também comentar algumas das notas, eu começaria por sublinhar que a proposta que é apresentada, e como já foi sublinhado pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, resulta de facto uma evolução, não só em Portugal, mas genericamente nas democracias ocidentais, quanto à transparência como quase que uma nova fase do relacionamento e da forma como também o fenómeno do exercício de cargos públicos é percepcionado. Por isso não é de estranhar que em França tenha aparecido uma entidade com natureza, se não idêntica, muito similar, cuja função principal é a da publicitação e a da junção das declarações de património e de interesses, que noutros locais, no Reino Unido, nos Estados Unidos, figuras similares podem não ser centralizadas, podem ter alcances diferentes, mas o que é facto é que ela é uma tendência à qual não devemos ficar alheios, porque também o resto da sociedade não é ela alheia. Isto é, há efetivamente uma necessidade. Não se trata de dizer como se não... Há outros problemas, evidentemente, mas eu acho que a capacidade de resolvermos mais do que um de cada vez é aquilo que nos é pedido e, neste momento, neste contexto, este elemento parece-nos que é indispensável para que ele operacionalize a mudança substancial que também estamos a operar. Naturalmente, há aqui algumas questões que são de discussão, mas se a questão é haver um espaço físico ou não no Tribunal Constitucional, seguramente não será esse o fator impeditivo de se encontrar um imóvel do Estado nas imediações em que seja possível localizar a entidade e até dar condições físicas ao Tribunal Constitucional para o fazer, tendo em conta a importância que esta reforma representa. Também, seguramente, não será difícil proceder a uma alteração à lei orgânica do Tribunal Constitucional, prevendo a existência da entidade, assim como se fez o mesmo em relação à entidade das contas. Não me parece que sejam elementos insuperáveis, antes, pelo contrário, fará parte da execução seguinte. E concordo em absoluto com o que foi sublinhado, e volto a reiterá-lo, não estamos a assobiar para o lar, estamos a assobiar, se quiser, ao som da música certa, que é o da necessidade de reforço de meios junto do Tribunal Constitucional para que esta entidade possa funcionar. Porque hoje já temos crítica ao facto de funcionar apenas com uma pessoa ou com um núcleo muito limitado de pessoas a fazer esta fiscalização, necessariamente, o que vou dizer pode não ser uma garantia absoluta, mas se há um reforço de pessoal autonomizado junto da entidade que crescerá ao Ministério Público, que lá está ainda agora, obviamente temos uma alocação de recursos adicional e a tendência é para haver uma melhoria da capacidade de resposta que hoje não existe no Tribunal com o volume que gostaríamos que ela tivesse. E mesmo quanto à questão parafraseada de saber se é uma entidade das contas 2, enfim, eu acho que o juízo que devemos fazer, sem prejuízo, podemos continuar a reconhecer, a entidade das contas melhorou muito substancialmente, obviamente continuará a ter insuficiências, como é da natureza da impossibilidade de fiscalizar tudo, mas a pergunta que nos devemos fazer é, o mundo depois da entidade das contas tornou-se melhor ou pior do que era o mundo antes da entidade das contas, em matéria de fiscalização das contas, independentemente de todas as dificuldades e de tudo que a entidade das contas ainda tem como obstáculos, por força, falta de meios, etc, etc. Eu acho que respondemos todos inequivocamente, e por muitas vezes até que os próprios fiscalizados tenham dúvidas sobre a pertinência de algumas questões colocadas, mas o ponto não é esse. Melhorou ou não melhorou a realidade da fiscalização das contas e das campanhas dos partidos a partir do momento em que a entidade das contas foi um centro de imputação de competências específicas e de recursos sobre esta matéria? Eu acho que todos respondemos inequivocamente que sim, não obstante, volto a dizer, não obstante as dúvidas do pormenor da aplicação e por aí fora, mas quanto à opção de princípio, acho que todos respondemos que sim. E por isso, não quero ter certezas absolutas, mas parece-me difícil que não concluamos que a especialização desta temática, como muitos outros países o fizeram, em torno de uma entidade que assegura a transparência, também não vá ter precisamente esse mesmo resultado positivo. Depois, em relação ao que dizia a Sra. Deputada Vani desde a Silva há pouco, eu acho que não há aqui um risco de reforço da opacidade, porque há que distinguir duas coisas diferentes. A missão, eu acho que, encarando de forma simplificadora, se quisermos, quais os dois pilares nos quais todos os que propomos, ou que pelo menos que achamos que ter aqui um modelo aproximado para a entidade da transparência, identificamos como as suas duas principais missões, uma é a da transparência propriamente dita, ou seja, assegurar a publicidade daquilo que tem que ser colocado online, assegurar a consulta pelos cidadãos nos termos em que ela venha a ficar prevista na lei, garantir a interoperabilidade, portanto, a transparência em sentido estrito, ou seja, garantir que o cidadão que quer consultar e que tem acesso àquilo que hoje faz através do site da Assembleia, o fará através do site da entidade ou fará através de consulta presencial, ou que seja. Esta é uma missão, claramente um pilar da função da entidade da transparência, em relação à qual também parece que, digamos, a uniformização e haver uma entidade no plano orgânico que acompanha as alterações substantivas é positiva. Há uma segunda missão, que é precisamente a da recolha, da validação, da verificação, da completude ou não daquilo que foi entregue por cada um dos obrigados a fazer a declaração. E, portanto, é outro aspecto, é o aspecto, quase que diria, prévio ao primeiro, mas também de triagem de fiscalização no sentido de verificar se o que está entregue está completo, verificar o cumprimento dos prazos e comunicá-lo, quando relevante, à entidade que é responsável por esse tratamento posterior. E daí que se mantenha, e o nosso entender, não haja necessidade de alterar o papel do Ministério Público, que lá continua a ter o papel que tinha antes, o papel que a Autoridade Tributária tinha antes, o papel que, no limite, a própria Assembleia da República tinha antes no que respeita à ativação das consequências do incumprimento. E por isso, e agora ainda ao encontro da questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, daí que nos pareça que o tema da articulação com o Ministério Público se resolve precisamente por deixar o Ministério Público as competências que hoje tem e que continuará a ter para desencadear as consequências do incumprimento destas obrigações, mas o que fazemos ao acrescer a entidade é efetivamente ter um momento prévio de triagem e de identificação em que uma coisa não se confunde com a outra. Portanto, parece-nos que essa separação é de realizar e eu acho que longe de prejudicar esta separação das águas, melhora e até afina aquilo que pode ser a maior disponibilidade que o Ministério Público terá para se dedicar aos casos em que efetivamente recebe a informação e o reporte de que algo correu mal ou que algo está incompleto ou que algo carece de fiscalização, já num outro patamar que não apenas o das declarações. Quanto à questão do ROC ou dos serviços, eu acho que nós, se calhar na entidade das contas, equivocamente colocámos no plano do titular do órgão órgão, entidade das contas, assim como aparentemente podemos estar aqui a fazer nesta sede, de titular da entidade da transparência, uma questão que passa muito mais por garantir que os serviços de apoio estão dotados de alguém com as competências técnicas na área da contabilidade, na área do direito, para poder fazer a avaliação das declarações. Ou seja, não tem necessariamente de ser o titular da entidade, um dos três titulares, a ter que desempenhá-las. Fundamentalmente é imprescindível que se garanta que o quadro das pessoas que se desempenharão aí funções dê esta resposta e tenha esta mais-valia. E, finalmente, uma última observação, duas últimas observações, peço desculpa, em relação ao que foi dito, por um lado, pela Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, e depois uma questão que foi colocada pelo PCP. Quanto à questão da Sra. Deputada há pouco, da descaracterização do Tribunal Constitucional. Ora, a entidade da transparência é tão descaracterizadora do Tribunal Constitucional quanto é a entidade das contas. E, portanto, se entendemos que não era descaracterizadora uma, esta também não o será, porque se pretende, efetivamente, permita-me discordar, eu acho que são coisas diferentes, é certo, mas o grau de melindre e de potencial contaminação do Tribunal Constitucional com um elemento estranho, é tão estranho um Tribunal ser encarregado da fiscalização das contas de campanhas e de partidos, quanto do acompanhamento de obrigações declarativas de titulares de cargos públicos. No limite até, se me permite, num plano agora meramente abstrato, até é menos chocante esta última do que a primeira. Ou seja, ligar esta até para... Porque eu acho que é precisamente o exercício de funções públicas está muito mais ligado ao um outro órgão de soberania é uma entidade que está a funcionar junto de um órgão de soberania e, portanto, choca até bastante menos do que do que a alternativa inversa, que me parece, mais uma vez, que não descaracterizou o Tribunal. É a razão pela qual ela funciona na órbita do Tribunal Constitucional, mas com autonomia, evidentemente. Não fica dependente de decisões do Tribunal e o Tribunal apenas é chamado à apreciação de recursos e de matérias que resultam daquilo que é apurado naquela sede. Porque este também é um papel que, muitas vezes, no direito comparado, é dado aos Tribunais Constitucionais desempenhar. Claro, evidentemente, se fosse possível manter um órgão jurisdicional puro e sem outras competências, isso poderia ser eventualmente ideal. Mas bem sabemos que muitas competências o Tribunal Constitucional tem que vão para lá da mera fiscalização da constitucionalidade. Portanto, nesse aspecto, não é chocante dessa perspectiva. Em relação a uma coisa que o Sr. Deputado Jorge Machado disse há pouco, só aproveitando enquanto que ainda está em pé, antes de sair, é só uma breve nota. Na nossa proposta parece-nos que, de facto, há que distinguir as declarações que são processadas na entidade, por assim dizer, daquilo que deve ser o tratamento a dar à situação concreta dos magistrados judiciais e do Ministério Público. E em relação aos quais sempre sublinhamos que as obrigações declarativas que editam devem ser encaradas no quadro dos respectivos órgãos de regulação e, portanto, não nos parece que aqui, e tem o nosso artigo 5b, sublinha isso mesmo, que é deve ser em sede do Conselho Superior do Ministério Público e do Conselho Superior da Magistratura, que já desempenham as funções de regulação daquelas magistraturas que elas devam ter lugar e, precisamente, para salvaguardar a independência e a autonomia, respectivamente, daquelas duas realidades, que são distintas do exercício de cargos políticos ou de outros altos cargos públicos e, portanto, não é nossa intenção, pelo menos, que sejam colocadas no Tribunal Constitucional, porque nos parece que pela necessidade de preservação é mesmo essa. E, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, queria só deixar uma observação final que não fiz ainda em relação ao comentário do Sr. Deputado José Silvano de há pouco. Eu, se bem interpreto, estamos mais perto do que aparentamos. Isto é, nós não estamos propriamente a querer introduzir, ou seja, o que procuramos é robustecer e introduzir um músculo, se quiser até chamamos-lhe, administrativo, prévio à intervenção das entidades que tiverem que retirar consequências sancionatórias e jurídicas dos incumprimentos das obrigações declarativas e, portanto, a entidade da transparência é o que operacionalizará a publicitação por um lado e, obviamente, para isso tem que fazer a prévia triagem do que coloca no ar e, ao descobrir e ao evidenciar elementos desse processo de triagem, comunicá-lo ao Ministério Público, à Autoridade Tributária, à Assembleia da República, quando for o caso e, portanto, parece-nos que a vontade não é de... modificar estruturalmente esse papel que hoje estes vários órgãos que eu enunciei têm, mas antes dar-lhes um músculo preventivo ou complementar ou reforçado para que possam desempenhar a sua função de forma mais eficaz.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho inscrito ainda mais uma segunda vez o Sr. Deputado José Silvano, mas antes eu tinha-me inscrito a mim próprio, não na qualidade de Presidente, porque eu acho que esta parte do debate, não queria deixar de formular a minha opinião enquanto deputado e não enquanto presidente, como é óbvio. E, portanto, vou usar agora da palavra e depois darei a palavra ao Sr. Deputado José Silvano e a todos os outros que querem voltar a falar. Basicamente, eu acho que depois deste início de debate em torno das propostas apresentadas, quer por parte do Bloco de Esquerda, quer por parte do Partido Socialista, Eu acho que temos aqui duas alternativas em cima da mesa. Uma alternativa tem que ver com a concentração numa única entidade, chame-se-la o que se chamar, do depósito das obrigações declarativas e respectivo tratamento, pelo menos administrativo ou formal. E a outra alternativa, avançada pelo Partido Comunista, não numa proposta formal, mas na intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, e em princípio, pelo que eu percebi, secundada genericamente pela Sra. Deputada Vânia Gis da Silva, que seria, em alternativa, o depósito ser colocado, porventura, junto de uma série de entidades. No caso dos magistrados, a sugestão, há lá é apenas de exemplo, avançada pelo Sr. Deputado Jorge Machado, Conselho Superior de Magistratura. No caso dos autarcas, não sei, porventura, a Associação Nacional de Municípios, estou eu a divagar. Mas, portanto, uma diversificação da entrega das obrigações declarativas e respectiva apreciação administrativa ou formal. Ora, eu com toda a franqueza acho que, olhando para estas duas alternativas colocadas aqui em presença, eu diria que há uma terceira, mas a terceira é um bocadinho coxa, como foi referido pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que seria deixar tudo na mesma, como se não tivesse a haver, neste trabalho legislativo, um reforço, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos, das obrigações declarativas, o que necessariamente obrigará, digamos, também a um reforço do lado da receção, seja através da diversificação de entidades, seja através do aumento da capacidade de trabalho por parte da entidade receptora, se continuar a ser uma entidade única. Eu, relativamente a estas duas alternativas colocadas em cima da mesa, eu, com toda a franqueza, vejo na proposta avançada pelo Partido Comunista vários riscos. Em primeiro lugar, um risco de uma percepção de corporativismo, que necessariamente não deixará de existir, pois que se as declarações forem entregues junto das entidades ou de uma qualquer entidade que pertence ao universo dos titulares em causa, sempre será percepcionado exteriormente como, digamos, uma espécie de apreciação de juízo e causa própria. É um bocadinho aquele problema que a submissão de ética, historicamente, no Parlamento, não nesta legislatura, em todas as legislaturas, sempre se confrontou, que é um bocadinho a percepção de que, embora errada de quem está de fora, a percepção de que os deputados fiscalizam a si próprios e, portanto, não é credível porque são juízes em causa própria. Ora, esse problema seria um problema multiplicado por todos os outros titulares de funções públicas, sejam eles políticos, sejam eles altos cargos públicos. E, portanto, o primeiro grande risco, do meu ponto de vista, é o risco de percepção de um corporativismo que, necessariamente, do meu ponto de vista, não deixaria de existir. Em segundo lugar, um risco, porventura, ainda mais grave, que já não seria um risco de percepção, seria um risco objetivo da possibilidade de critérios desiguais na apreciação dessas regularidades ou irregularidades administrativas ou formais. Porque é evidente que se entregar a várias entidades, inevitavelmente, ou quase inevitavelmente, pelas leis dos grandes números, como se costuma dizer, que começará a haver, mais tarde ou mais cedo, digamos que práticas um bocadinho diferenciadas, ou ao início ligeiramente diferenciadas, e depois que vão fazendo o seu caminho, e na prática correríamos sempre um risco sério de critérios desiguais para aquilo que a lei pretende que seja tratado de uma forma perfeitamente igual. E que não pode deixar de ser, uma vez que são direitos fundamentais, quer dos próprios, quer dos cidadãos que devem poder conhecer essa transparência ou beneficiar dessa transparência, que estão aqui em causa. Em terceiro lugar, um outro risco, que é a dificuldade de acesso. Do acesso, qualquer que venha a ser o regime, porque ainda não trabalhámos aqui nesta comissão, está em, digamos, em suspensa, até meramente a opinião indiciária da comissão, relativamente às regras de acesso a essas declarações, mas é evidente também que, se houver uma diversificação das entidades aonde são depositadas as declarações, as dificuldades de acesso também se multiplicam. É um dado objetivo, quer dizer, portanto, tudo isto são riscos que, do meu ponto de vista, desaconselham fortemente a possibilidade de, em vez de uma centralização da entrega e do depósito da declaração única, poder haver uma diversificação dessas entregas e das entidades responsáveis por esses depósitos. Dito isto, eu, pessoalmente, por essas razões, que não são razões de capricho, são razões de análise objetiva, ou pelo menos com a minha subjetividade, mas que eu catalogaria de objetiva, como acabei de explanar, eu diria, eu sou apologista de uma centralização da entrega desta declaração única e, do meu ponto de vista, atendendo à matéria que está em causa e à tensão necessária que está aqui em causa entre os direitos à privacidade própria que qualquer cidadão, independentemente de, num período da sua vida, exercer funções públicas, não pode deixar de merecer, e o interesse da transparência no exercício dessas mesmas funções públicas, de transparência perante a sociedade, perante os cidadãos, perante o todo nacional. Dessa tensão, eu acho que tem que resultar um cuidado especial em termos da dignidade que se atribui à entidade que deve centralizar esta matéria. E eu acho que foi essa a razão que presidiu já, quando se determinou, aqui há uma dúzia de anos, a criação da entidade fiscalizadora das contas dos partidos políticos e das campanhas eleitorais. O Tribunal Constitucional é uma entidade que, digamos, que transporta consigo essa mesma dignidade. E ao transportar consigo essa mesma dignidade, do meu ponto de vista, é uma escolha acertada para ser a entidade competente legalmente para exercer essa responsabilidade. Quer em termos de dignidade, quer em termos do recato que vai ser necessário, atendendo à tal tensão de direitos de intimidade e de privacidade própria dos cidadãos que prestam as declarações, por um lado, e as necessidades de transparência, por outro. E, portanto, eu acho que o Tribunal Constitucional é, de facto, a entidade que merece mais. Passo ao lado das críticas que eu entendo um bocadinho demagógicas da polícia dos políticos, porque, quer dizer, também não percebo então porque é que há 10 anos que não chamam ao Tribunal Constitucional a polícia dos partidos. Quer dizer, já lá estava a entidade, já realizava essa função, e não é por isso, que qualquer dia, senhores deputados, chamam à submissão ética de ética a polícia dos deputados. E, portanto, se a moda pega de chamar polícia a qualquer entidade que tenha responsabilidades mínimas de verificação de legalidade e de regularidade, que na prática é o que a submissão de ética também faz relativamente aos deputados, é uma mera verificação administrativa de regularidade das declarações, não vamos a lado nenhum. E, portanto, eu pessoalmente defendo que deve-se continuar a declaração, por ser única, deve também merecer um tratamento de uma única entidade, para evitar os riscos que eu referi, quer de corporativismo, quer de variação de critérios, o que seria, do meu ponto de vista, extremamente grave, quer relativamente às regras de acesso que vão ter que ser criadas relativamente a estas declarações, quaisquer que elas venham a ser. Há todo tudo isto empurra e implica, do meu ponto de vista, as vantagens de uma uniformidade relativamente à entidade. É evidente que é preciso dotá-la depois dos meios adequados, mas que não é por aí que veio o mal ao mundo. Em qualquer das circunstâncias, ao se alargar, quer quantitativamente, o número de titulares que ficam legalmente obrigados a prestar declarações, quer qualitativamente no preenchimento e no conteúdo dessas mesmas declarações, tem que, do outro prato da balança, que é da verificação da regularidade dessas mesmas declarações, tem que se criar os meios adequados para o fim em vista, como é evidente. E acho até que, obviamente, esses meios serão muito menores se houver uma centralização do que se houver uma diversificação. O que eu chamaria a atenção, no entanto, aqui chegados, ou aqui chegado eu, do meu ponto de vista, na minha opinião, de defender que seja uma entidade e uma entidade junto ao Tribunal Constitucional, seja ela a mesma que já atualmente faz as contas através de duas secções ou uma entidade autónoma à parte, isso é uma questão aonde teremos que ouvir o Tribunal Constitucional, se for essa a opção da Comissão, para que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre qual é que é a melhor das soluções, mas isso é uma questão meramente, digamos, de mercearia. Eu diria que há duas preocupações que, para mim, deveriam ser adequadamente salvaguardadas naquilo que vier a ser a solução encontrada por esta Comissão e na proposta legislativa. Em primeiro lugar, eu penso que devia, do meu ponto de vista, ficar claro que esta entidade tem competências de verificação administrativa da regularidade das declarações e, portanto, por contraponto, de detecção das irregularidades, e devia ficar claro na lei que o mecanismo se processa do seguinte modo. Uma vez detectadas as irregularidades, deve ser dada a possibilidade ao próprio de as corrigir. Passado esse prazo, a entidade deve comunicar se decide que há irregularidade e dessa decisão, antes de qualquer comunicação, seja ao Ministério Público, seja à Assembleia da República, seja às autarquias, portanto, à entidade aonde o titular se inscreve, deve haver recurso dessa decisão da entidade para o Tribunal Constitucional, antes da comunicação. Eu penso que, senão, o Tribunal Constitucional não está lá a fazer nada. Não está lá a fazer nada, porque não é da decisão de crime do Ministério Público, que é do Tribunal Comum, que o Tribunal Constitucional pode ser entidade de recurso, porque não é. Isso sim seria alterar completamente as responsabilidades e as competências próprias do Tribunal Constitucional, transformando o Tribunal Constitucional num tribunal de recurso de decisões pontuais relativamente a determinado tipo de penalidades ou de infrações criminais. A segunda questão, que eu acho que também deveria ficar aqui clara entre nós, eu penso que ela já foi aflorada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pelo menos foi assim que eu o entendi, mas eu reforçava muito esse ponto, que é, eu também discordo que obrigatoriamente, existindo esta entidade, que um dos seus vogais deva ser a questão do ROC, do de barato, obviamente, porque obviamente não é a questão contabilística que porventura é a mais importante, mas a questão de ser um magistrado do Ministério Público. Eu acho até que é perigoso que seja um magistrado do Ministério Público, por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque tudo indica que o Ministério Público será, porventura, um dos principais destinatários das situações de irregularidades, pelo menos das irregularidades mais graves, que sejam detectadas por esta entidade. E, assim sendo, há que separar o mais possível, dentro da lógica do Estado de Direito, separar o mais possível a entidade que detecta a irregularidade e que a notifica, é uma espécie de acusação, quase, se assim quisermos fazer o paralelismo, e a entidade que depois vai prosseguir ou não com um processo de natureza criminal, que será o Ministério Público, que é quem tem constitucionalmente sempre a responsabilidade e a competência para a perseguição criminal. E, portanto, acho que deveria haver, no interesse da lisura e do enquadramento em lógica de Estado de Direito, deveria haver uma separação de águas muito clara entre aquilo que é esta entidade e aquilo que é o Ministério Público. Não fica fora de causa, como é evidente, que, porventura, por exemplo, na escolha que o Tribunal Constitucional faça para os vogais, para a direção desta entidade, vá atendendo ao conhecimento e à sensibilidade especial para os direitos, liberdades e garantias, vá buscar, por exemplo, magistrados reformados. Com certeza. Agora é diferente de ir buscar um magistrado do Ministério Público no ativo. É completamente, e obrigatoriamente, então, muito pior. É completamente, mas mesmo que não seja obrigatoriamente, é diferente, porque há sempre um risco grave de depois qualquer decisão que tenha sido instruída e detectada uma decisão de irregularidade por parte de uma entidade que tem à sua frente ou que tem como o seu patrocinador um magistrado do Ministério Público, que depois os outros magistrados do Ministério Público vão divergir dessa opinião. Não é para mim claro, não é para mim claro. E acho que se deveria evitar, e pela lisura de procedimentos, se deveria fugir o mais possível, e portanto, em conclusão, acho que obrigatoriamente nem pensar, e acho até que desejavelmente nunca um magistrado no ativo. Acho que isso não beneficia a clareza e a transparência que aqui se pretende, não apenas para a verificação da regularidade, mas também para a verificação das irregularidades. Porque esse é o outro lado da moeda. E também aí é preciso que haja total transparência e que não se caia nunca, de hoje à manhã, naquela acusação fácil de que há perseguição dos políticos, de que há um pé atrás relativamente ao exercício da política e que esta entidade tem uma má vontade relativamente. E, portanto, para se evitar isto, uma das formas de o evitar é separar completamente as águas e não permitir uma percepção dúbia relativamente à composição destas entidades. E, portanto, era um bocadinho a opinião pessoal que eu aqui deixava. Não sei se ela está completamente de acordo sequer com a posição formal do Partido Social Democrata, mas é um contributo que eu aqui deixo, porque penso que é o objetivo de todos que estão sentados à volta dessa mesa, é contribuir pessoalmente para que saia daqui uma legislação mais bem conseguida possível. Sr. Deputado José Silvano.
Eu queria, em conclusão deste processo, dizer duas coisas muito simples antes de entrar nestas questões pontuais e de articulado, porque é questão de princípio ainda. É evidente que nós temos que fazer qualquer coisa devido ao aumento de declarações que são exponenciais. Se repararem o que aprovamos durante estas reuniões da Comissão de Transparência, alargada a todas as juntas de freguesia, mais a todas as autarquias, mais a todos os consultores, etc., vai dar milhares e milhares de declarações. E atenção, e não foi o PSD o que quis aumentar este número de declarações, isto que fique perfeitamente claro que nem foi. E, portanto, alguma coisa havia a fazer para que, se já não funcionava com um número limitado de declarações, então com o número de declarações que se prevêem ou que no futuro ainda podem ser acrescentadas, não vai funcionar de certeza absoluta a situação atual. E, portanto, como diz o deputado Marques Guedes, e bem, havia que fazer alguma coisa. O continuar exatamente como está, e então se fosse repartido pelas assembleias municipais, e eu dou só o exemplo das assembleias municipais, porque é o mais político destes órgãos. Bem, então corríamos um risco de ter os assessores, os adjuntos, chefes de gabinete da Presidente da Câmara e da Assembleia a ver cada declaração e depois usar os cantos de cada declaração, porque eu não estou a entender como pudesse haver registros autónomos, secretos e de confiança espalhado por tantos órgãos, muitos deles políticos a sério e de combate político. Não estou a ver. Não estou a ver, até por experiência própria nesse ramo, não estou a ver. Isso, cada vez que chegássemos perto de umas eleições, devia ser complicado manter as declarações as obrigações declarativas fechadas, a sete chaves, nestas situações existentes. Portanto, em segundo lugar, dizer também que só da forma de criar uma situação diferente, com mais meios, porque a questão é a mesma, todos pressamos o mesmo, é ter mais meios e mais recursos. Se nós tivéssemos mais meios e mais recursos, o problema ficava atenuado. O problema é que eu acho o contrário, acho que nós conseguimos mais meios e mais recursos, mais facilmente, se for para entidades autónomas administrativas, que até separem a sua atividade, porque ela é específica, do próprio Tribunal Constitucional, que podia ser acusado de que estava a meter demasiadas pessoas para determinados obras que ninguém sabe para quais, e estes são específicos para quais, além da especificidade das pessoas a meter. Porque se são destinadas a entidades que são feitas com determinadas funções e atribuições, elas já têm que ter uma especificidade na admissão capaz de dar resposta aos problemas que vão levantar estas entidades. E, portanto, acho que a criação da entidade, em vez de obstaculizar à especificidade e ao aumento, acho que vai ajudar a essa situação. E depois dizer outra coisa, não fomos nós, aqui deputados, que começamos a questão de ter a entidade administrativa autónoma. O Tribunal Constitucional é que sugeriu esta situação, é quando do financiamento dos partidos políticos, e foi ele próprio que sugeriu o caminho deste tipo de situações, claro que por um argumento diferente na altura, mas que também já era este dos meios e dos recursos, e portanto nós caminhamos nesse sentido na altura, e depois do caminho feito, o que eu não percebo é porque é que há de estar haver uma entidade criada para um fim, porque é que não há de ter as duas coisas? Isto aqui é, sendo autónomas as duas, mas porque é que não há de ter as duas entidades? A e B, secção A e B, eu acho que o Presidente do Tribunal Constitucional, numa audição feita também, não sei como é que juridicamente se pode articular isto de outra forma. E acho que liberta até o Tribunal Constitucional de andar sempre, aquela crítica que faz aqui o Tribunal Constitucional, de que isto são questões que não têm a ver com a administração da justiça, com a especificidade para que está criado, para as questões jurídico-relevantes, também fica atenuado se houver estas entidades com autonomia administrativa, porque não é elas dependem do Tribunal Constitucional, mas são entidades que o cidadão comum e as pessoas bem que funcionam autonomamente com um fim específico. E é que pode diluir esta questão. Portanto, eu só via dificuldades no reforço das competências para não levar a essa questão da fiscalização excessiva em termos do tal, do tal pressuposto da polícia dos deputados, dos políticos, disto tudo, que não tinha razão de ser aqui. Agora, se é para verificar as declarações, se é para ter mais meios para as poder verificar e detectar as conformidades, e se depois estes avisos prévios, de que eu concordo, embora também ainda não tenham sido discutidos no partido, que o Marcos Guedes aqui fez, para que no público não fique a ideia de que as pessoas estão aqui com confusão e que os direitos dos cidadãos e dos que fazem as declarações ficam garantidos, acho que não há problema nenhum, acho que é o caminho a seguir.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Mas pediu a palavra, não pediu, Sr. Deputado.
Quando cheguei aqui e ouvi a sua intervenção e pedi a palavra para discordar de si, por várias razões. Vamos lá ver, o que é que se pretende? Das duas uma, qual é o objetivo destas declarações? É um objetivo de transparência em primeira linha ou é outro objetivo? Se é um objetivo de transparência, eu creio que não há nenhum problema em que haja várias entidades que possam ser depositárias das declarações, desde que a lei garanta mecanismos adequados de transparência. Ou seja, se nós decidirmos que os autarcas devem entregar as suas declarações junto da respectiva Assembleia Municipal, a lei estabelece mecanismos obrigatórios das Assembleias Municipais que garantam a transparência das declarações. Eu aí não vejo nenhum problema. E até me parece que é mais produtivo que os autarcas de um determinado município apresentem as suas declarações numa entidade no seu município do que depositar tudo no Palácio Raton. Declarações de 308, de autarcas de 308 municípios e de mais 3 mil e não sei quantas freguesias, se for esse o caso. Porque se o objetivo é a transparência e se fazemos uma exigência declarativa que abrange milhares de cidadãos, das duas uma, ou é para ter alguma fiscalização ou não. Se não é para ter fiscalização, podemos pôr na Torre do Tombo, que tem lá imenso espaço, não é? E, portanto, não creio que seja essa a ideia. Ora bem, e, portanto, quer-nos parecer que se devia encontrar uma forma de haver algum nexo de ligação entre os obrigados à declaração e, enfim, uma entidade que fosse considerada idónea e adequada para receber as declarações. Mas agora coloca-se aqui o seguinte problema. Que sim ou não à criação de uma entidade administrativa para este efeito. E aí quer dizer que a posição do PCP vai ser frontalmente contra essa possibilidade. E pelo seguinte, porque, vamos lá ver, nós nunca contestámos a entrega das declarações dos atuais titulares de cargos públicos junto ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional é um tribunal, é uma autoridade judicial. Junto dessa autoridade judicial funciona o Ministério Público. E, portanto, o Ministério Público pode perfeitamente ter como função, e aliás eu creio que o faz, porque eu próprio recebi uma notificação do Ministério Público junto do TC porque não tranquei os campos, ou seja, os campos onde não tinha posto nada, deixei em branco, e o Ministério Público notificou-me para trancar os campos, coisa que eu aliás fiz de imediato, o que significa que há fiscalização sobre as declarações de rendimento. E, portanto, havendo uma fiscalização sobre as declarações de rendimentos, não me choca nada, pelo contrário, que o Ministério Público o faça. Coisa diferente é se criarmos uma entidade administrativa para o fazer, porque aí podem querer chamar-lhe tudo, mas lá que é uma polícia é. Não é outra coisa, porque não é uma autoridade judiciária, é uma entidade administrativa, detecta irregularidades e comunica às autoridades judiciárias. É aquilo que as polícias fazem. E, portanto, nós podemos é uma polícia, podemos chamar-lhe o que quisermos. Podemos-lhe chamar uma instituição de beneficência ou uma associação de socorros mútuos. Agora, que é uma polícia, é. Por outro lado, nós, o Tribunal Constitucional não podia ser mais claro, apesar da delicadeza, enfim, da elegância com que se exprimiu, não podia ser mais claro no sentido de dizer vá de retro, Satanás. Ou seja, e usou argumentos de habitação, que foi dizer nós não temos espaço de maneira nenhuma, até argumentos jurídicos relevantes, quer dizer, para isso é preciso alterar a lei de organização, funcionamento e processo do Tribunal Constitucional. Ou seja, o Tribunal Constitucional, aquilo que disse, afim, em linguagem corrente, é nem morto, não é? Portanto, desapareçam, e portanto, como dizia o saudoso Dr. Mário Soares ao batedor, desapareça, senhor guarda. E, portanto, o Tribunal Constitucional foi muito claro no sentido de rejeitar perentoriamente essa possibilidade. E, portanto, ou seja, não nos choca nada declarações de um Tribunal Constitucional, elas já existem. O que nos parece que é completamente inadequado é estar a querer impingir mais uma entidade junto ao Tribunal Constitucional, que o Tribunal Constitucional manifestamente não quer, sendo certo que para nós que a criação da entidade das contas e dos financiamentos políticos foi uma das ideias mais infelizes da história democrática portuguesa. Que, aliás, com efeitos tão desastrosos, nos levou a alterar a lei no sentido de conferir razoabilidade à forma de atuação dessa entidade, que era uma coisa que ela manifestamente não tinha. E, portanto, quer-nos parecer que essa possibilidade da criação de uma entidade administrativa é uma ideia extremamente infeliz. O que nos parece adequado é que, ou manter a solução do Tribunal Constitucional, alargando o Tribunal Constitucional, que depois contraria os assessores que fosse necessário. Quer dizer, mas quer-nos parecer que devem ser assessores do Tribunal. Deve ser o Tribunal Constitucional, enquanto autoridade judicial, a assumir essa responsabilidade e não remeter para nenhuma entidade administrativa. Que contratasse os assessores que fossem necessários, e aí haveria todo o nosso apoio para isso. Embora nos pareça que um alargamento muito significativo das obrigações de declaração pode ser até contraproducente, que todos tenham que entregar no Tribunal Constitucional. Agora, aquilo que nos parece, de facto, o ponto da discordância, o ponto da discórdia para nós é a criação de uma entidade administrativa, que nos parece que, de facto, não faz sentido, e essa entidade seria claramente entendida como algo de natureza persecutória relativa contra os titulares de cargos políticos e de altos cargos públicos, o que é, do nosso ponto de vista, manifestamente inadequado. Quanto ao resto, de acordo com que se encontre uma solução razoável para as declarações de rendimentos e que se encontre uma solução razoável de fiscalização, porque nós entendemos que, de facto, faz sentido que aquilo que o Ministério Público faz junto ao Tribunal Constitucional possa fazer relativamente aos atuais cidadãos obrigados a prestações declarativas que exista relativamente aos demais. Ou seja, que um alargamento das obrigações do universo abrangido pelas declarações, deve corresponder um alargamento do universo fiscalizador. Isso parece-nos uma evidência. E, portanto, aqui é a grande divergência é em relação à criação de uma nova entidade. A divergência mais ultrapassável é aquela que tem que ver com o local mais ou menos centralizado onde devem ser entregues as declarações. Essa aí já é uma questão, já não de fundo, mas é mais uma questão de razoabilidade e de adequação.
Obrigado, Sr. Deputado. Só uma nota, quando se me dirigiu como Presidente e disse que discordava de mim, eu não falei como Presidente. Discorda do deputado Luís Marques Guedes.
Sem dúvida. Exato, sem dúvida.
Eu também discordo do Sr. Deputado António Filipe.
Sem dúvida, Sr.
Deputado. Senhora Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria clarificar aqui uma questão. Daqui a pouco, provavelmente, não ficou pouco clara por culpa minha, mas antes de ir aí, gostava de só mencionar aqui uma questão, já que estamos
todos a contas com as contas do Tribunal Constitucional e com o reforço de meios. Eu acabei de abrir o meu telefone e tenho o meu e-mail e tenho aqui no meu telefone uma notícia que não tem sequer meia hora e que diz assim: o Tribunal Constitucional considera que o aumento da sua dotação orçamental em 2019 não é suficiente. Em causa está não só a fiscalização das contas dos partidos, com o estado de quase ruptura da entidade das contas, entidade que está na órbita do TC, mas também a falta de recursos humanos e a degradação do património do Palácio Raton, depois do Sr. Primeiro-Ministro ter prometido que ia aumentar a dotação do Tribunal Constitucional. E, portanto, isto para dizer que esta discussão que nós temos aqui a ter não é disparatada. A questão dos meios e o reforço dos meios é evidentemente essencial para esta questão. E ela é essencial, quer se adote a entidade da transparência, quer não se adote a entidade da transparência. E aqui vou ao esclarecimento que queria deixar. A fiscalização é absolutamente fulcral e o reforço da fiscalização, até face ao aumento das competências e das alterações que aqui preconizamos nesta comissão, é absolutamente vital. O que eu disse, concordando com tudo o que o PCP disse, à exceção daquilo que é o modelo que o PCP admite como possível, ou seja, o de distribuir pelas capelas respectivas as declarações, o que eu disse aqui foi que o modelo vigente era para nós adequado, com um reforço de meios. Não nos parece de todo que uma entidade, que criar mais uma entidade, seja a solução. Francamente, nem percebo para que é que se está a criar mais uma entidade, com os custos inerentes a isso, com todas as... mais uma entidade no Estado, já temos tantas que não servem para nada, e o Tribunal Constitucional pode fazê-lo, e fazê-lo como faz atualmente, com reforço de meios, e não vai dar no mesmo, até porque há aqui uma questão que para nós é absolutamente essencial e que para mim é vital, e que tem a ver com quem integra esta entidade. O que me parece aqui, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, é que não podemos entregar esta fiscalização, digo entre aspas, a civis. Quem tem que o fazer, obviamente, são magistrados. Eu percebo a objeção que o Sr. Presidente, na qualidade de deputado, levantava há pouco, relativamente ao Ministério Público. Até posso percebê-la. Eu não tenho essa discordância de princípio, é hoje quem a faz, e não me parece que esteja por isso a fazê-lo pior. Mas, enfim, mas até percebo a discordância de princípio. O que me parece que é essencial é que isto não seja feito por civis, se quiserem. Parece-me que o que é essencial é que se assegure que são magistrados a fazê-lo, esta fiscalização. E, portanto, criar-se uma entidade com autonomia, que ainda por cima nem se percebe como é que depois vai ser financiada, porque se tem autonomia administrativa, também terá que ter autonomia para a questão financeira. Eu gostava francamente, de perceber isso. E por isso, eu gostava só de deixar aqui claro que, para além da questão dos meios, o que nos parece realmente vigente é o modelo, o realmente adequado é o modelo vigente, e reforçando efetivamente esses meios, não criando uma entidade nova, mas também não preconizando a solução que o PCP adiantou como possível, que essa também não nos parece ser a mais adequada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, porque essa clarificação foi bastante importante, que relativamente à intervenção anterior. Sr. Deputado José Manuel Pureza, depois tenho ainda inscritos o Sr. Deputado António Carlos Monteiro e o Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, chegados aqui, eu creio que já avançámos, creio eu, bastante no sentido de ir densificando alguma margem de acordo relativamente àquilo que está aqui proposto, às suas forças e às suas fragilidades. E, portanto, creio que para aqueles que temos expressado aqui a nossa concordância de princípio com a existência de uma entidade única que faça o trabalho de verificação das declarações dos titulares de cargos políticos e tais cargos públicos, parece-me perceber que a grande questão que se coloca entre estas opiniões concordantes é, anda sobretudo em torno da questão da composição da entidade. Aí temos realmente algumas diferenças, mas creio que, não é por aí seguramente que faremos perigar a existência de um acordo relativamente à criação desta entidade. estamos convictos dos méritos daquilo que propusemos, já aqui o Pedro Filipe Soares teve a oportunidade de explicar a razão de ser da proposta de composição que fazemos, mas também ele próprio já teve a ocasião que não será esse, algo em que faremos um fica-pé absoluto e, portanto, estamos muito disponíveis para encontrar uma solução que seja, enfim, do máximo acordo possível. O que me parece importante destacar neste momento são duas coisas. Em primeiro lugar, suscita-se, agora mesmo a deputada Vânia Dias da Silva o fez, suscita-se a questão da dificuldade de meios e de recursos da inclusão desta entidade na órbita, digamos assim, na constelação institucional do Tribunal Constitucional. Bom, em primeiro lugar, eu parece-me que digamos, enfatizar em demasia este argumento para bloquear ou para impedir ou para de alguma maneira contrariar a criação desta entidade na órbita do Tribunal Constitucional, eu tenho dificuldade em compreender, porque na verdade a escassez de meios e de recursos, desde questões logísticas, de edifício, etc., até outras questões bem mais estruturais, enfim, está longe de ser resultado desta criação eventual de uma entidade de transparência junto ao Tribunal Constitucional. E, portanto, creio que enfatizar em demasia essa questão não faz nenhum sentido, a meu ver, peço desculpa de o dizer assim, e, naturalmente, o que obriga é a que haja o compromisso, e um compromisso muito sólido de que enfim, a criação desta entidade será acompanhada, evidentemente, dos meios e dos recursos necessários para que ela tenha a dignidade que tem que ter, porque essa deve ser uma exigência clara. E depois há aqui um outro problema que se tem vindo a suscitar e que agora, há pouco, o deputado António Filipe levantou de maneira muito, muito clara, e que é, digamos, a de ser ou não certo criar uma entidade administrativa para desempenhar o trabalho de verificação formal das declarações que temos vindo a tratar. Na verdade, eu acho um pouco, tenho dificuldade em compreender o alcance dessa crítica. Se defende que em alternativa devem ter competência para o fazer entidades como as Assembleias Municipais. Porque se for verdade, o deputado António Filipe há pouco dizia, bom, se fosse o Tribunal Constitucional, como é um tribunal, creio que foi basicamente este o argumento do António Filipe, se fosse o Tribunal Constitucional, sendo um órgão judicial, tem todo o poder para, enfim, solicitar ou requerer a alteração, digamos, o aperfeiçoamento ou até o esclarecimento simples das declarações. Não sendo isso, sendo uma entidade administrativa, creio que foi esse o sentido da intervenção do deputado António Filipe, isto então já se torna uma outra coisa e já não é aceitável. Ora bem, eu aqui tenho dificuldade em compreender, porque o sistema que temos de dispersão, ou, enfim, sendo esse o modelo que o PCP apresenta, bom, então nesse caso nós passaremos a ter um conjunto de entidades, umas de natureza administrativa, outras de composição política e de natureza de facto política, a desempenhar esta função. E aí eu tenho dificuldade realmente em compreender o alcance das coisas. Até porque, por uma razão, quer dizer, eu não quero entrar muito nessa discussão que não creio que nos leve muito longe sobre o nome da coisa, saber se a coisa é uma polícia, como tão perentoriamente dizem o CDS e o PCP. Mas, na verdade... sim, uma coisa que fica para mim clara é que se cada entidade que tiver o direito e ou o dever de, diante de uma declaração de um cidadão, requerer o seu esclarecimento, requerer ou solicitar o seu aperfeiçoamento, se cada vez que uma entidade com uma função desta natureza existir, nós lhe chamarmos polícia, bom, então a autoridade tributária é uma polícia? É uma polícia? Então, nesse caso, quer dizer, nós estamos num Estado em que há... muito mais policial do que eu estava convicto, quer dizer, a entidade, não, com certeza deve ser certamente a minha ingenuidade, só pode ser, eu já percebi isso, António Carlos, mas a verdade é que chamar a autoridade tributária ou chamar a outras entidades que tenham esse poder, polícias, parece-me ser, digamos, uma força de expressão que não, enfim, não me parece muito adequada à realidade das coisas e, portanto, desse ponto de vista, parece-me que há uma coisa que fica clara. Na proposta que está em jogo, quem desempenha a função de controlo das declarações é o Tribunal Constitucional. E nisso é coadjuvado, tecnicamente, por uma entidade que funciona no âmbito da sua malha institucional. E, portanto, é preciso é garantir que haja todas as condições para que os direitos das pessoas estejam salvaguardados e para que o controle seja eficiente. E, portanto, dizer que empurramos isto para o âmbito de uma polícia, como se isto não fosse no âmbito do Tribunal Constitucional, como se a função da entidade da transparência não fosse coadjuvar o Tribunal Constitucional no exercício destas funções, é que me parece ser, enfim, atirar para o lado uma das questões absolutamente essenciais e que está prevista na proposta que aqui apresentamos e que, creio, volto a dizer e com isto termino, deve merecer, e parece-me estar a merecer, uma, digamos, um acordo bastante alargado e, portanto, caminharemos nesse sentido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Eu peço desculpa, o Sr. Deputado António Filipe tinha feito... Se é só para um esclarecimento ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, porque senão perde a atualidade, mas pedia então que fosse mesmo uma coisa dirigida ao
porventura
Sr. Deputado António Filipe.
Porventura expliquei mal, porque eu não me passaria pela cabeça que se eu adotasse uma solução de depositar declarações nas Assembleias Municipais, fosse a própria Assembleia Municipal a proceder à fiscalização. Isso não poderia ser, isso era incoerente com aquilo que eu defendi relativamente à inexistência de uma entidade administrativa. Portanto, a nossa posição é que a fiscalização deve competir sempre ao Ministério Público, independentemente do local onde as declarações sejam depositadas. E, portanto, e como disse, a questão de ir tudo para o Tribunal Constitucional, para nós não é uma questão de fundo. E, portanto, poderá ir tudo para o Tribunal Constitucional. E, portanto, a questão para nós, a questão de fundo é, não deve ser uma entidade administrativa a fazer a fiscalização. Essa é que é, para nós, a questão fundamental.
Obrigado. Isto não foi um pedido de esclarecimento, foi uma clarificação e, portanto, não carece. Foi um esclarecimento. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a deputada Vânia Dias da Silva tem vindo a expressar de forma muito clara aquilo que é a posição do CDS. Eu acho que, face à discussão que assistimos aqui, eu achei que era importante fazer só um pequeno ponto de situação. E como é que eu faço este ponto de situação, e por isso é que senti necessidade de me inscrever? Como é que é feita hoje a fiscalização nos termos da lei que temos em vigor? É o Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional. O que é que hoje se diz em relação a essa fiscalização? Que a fiscalização é insuficiente. E, aumentando-se, como aliás foi dito pelo Sr. Deputado José Silvano, aumentando-se o número de declarações, o risco é de se tornar ainda mais insuficiente essa mesma fiscalização por parte do Ministério Público. Ora, a solução que tem vindo a ser apresentada, diariamente pelo Bloco de Esquerda, é a criação de uma nova entidade. O PSD penso que chegou a propor que fosse a entidade de contas e financiamentos que acumulasse também esta fiscalização. E o Partido Socialista, tanto quanto eu julgo perceber, estará de acordo com a criação de uma entidade nova. Ora, quais são os problemas relativamente à criação de uma nova entidade? Em primeiro lugar, é preciso que a entidade, enquanto tal, para poder subsistir, que tenha autonomia, pelo menos financeira. E nós já vimos que não tem, não está previsto, e face àquilo que são as notícias vindas a público, dificilmente terá, porque a própria entidade que já existe nesta altura, já se queixa, a entidade de contas e financiamentos dos partidos já se queixa de não ter meios e de estar a ser estrangulada e bloqueada, e convém não ignorar as notícias sucessivas que têm sido colocadas no jornal em torno desta matéria. E aquilo que tem, do ponto de vista político também, de significado, Quer dizer, os políticos colocaram mais competências na entidade de contas e financiamento dos partidos políticos e depois estrangularam-na, que é para não serem responsabilizados por essas mesmas novas competências e alargamento de competências que deram à entidade de contas e financiamentos políticos. E, portanto, convém também termos a percepção do que está em cima da mesa quando isto se discute. Por outro lado, quando se fala nas declarações, nós sabemos que parte das declarações será, obviamente, pública, e é esse o objetivo de haver a obrigação declarativa, mas, face àquilo que será objeto de declaração, também haverá uma parte que, teoricamente, será sigilosa. Ora, qual é a natureza dos titulares? Já percebemos que há quem prefira ter, pelo menos, um magistrado do Ministério Público, há quem ache que não deve ter nenhum magistrado do Ministério Público. Mas quais são as obrigações e deveres dos titulares e dos seus próprios funcionários? Têm algum estatuto próprio que os obriga ao sigilo? Senhor Presidente, não está. Não está de forma que deixe... O quê? No Bloco de Esquerda? Eu não detetei esse conteúdo do...
A proposta do Bloco de Esquerda. Os membros da entidade, o pessoal que nela exerce funções, bem como os seus colaboradores eventuais ou permanentes, estão especialmente obrigados a guardar sigilo dos factos cujo conhecimento lhes advenha exclusivamente pelo exercício das suas funções e que não possam ser divulgados. Nós temos a lei.
Não há uma imposição deontológica.
Vá lá.
A proposta do Partido Socialista tem...
Não nos parece suficiente. Não nos parece suficiente. Agora... Então,
como?
Mas, de qualquer das formas, qual é o universo de recrutamento? Como é que irá ser preenchido o quadro dessa mesma entidade? E, do ponto de vista daquilo que é a organização em si, do sistema, nós ficamos com dúvidas. As dúvidas assentam desde logo naquilo que são as competências constitucionais que cabem, por exemplo, ao Ministério Público e a delimitação de fronteira, que aliás eu percebo que é uma preocupação e que aliás já foi aqui expressa também. Agora, a questão fundamental, com toda a franqueza, nos deixa perplexos, é a seguinte, que é como é que se evoluiu no sentido da criação da entidade de contas e financiamento dos políticos que as propostas em cima da mesa, de alguma forma, mimetizam enquanto tipo de solução. A competência para a fiscalização das contas dos partidos foi conferida ao Tribunal Constitucional. A seguir, o Tribunal Constitucional veio-se queixar que não tinha meios. Foi criado um órgão auxiliar do Tribunal Constitucional, que foi a entidade de contas e financiamentos dos partidos políticos. A seguir, na última revisão, transformou-se em entidade administrativa independente, sendo ela que aplica as coimas e o Tribunal Constitucional já em entidade de recurso. Portanto, há um processo que é evolutivo, sendo que em qualquer uma das fases em que foi tomada essa mesma decisão, a queixa foi a de que não funcionava. E hoje já, novamente, a queixa é a mesma, é que não funciona o sistema. E, portanto, se o sistema atual não funciona, se os sistemas anteriores, em relação ao financiamento dos partidos, não funcionaram, se a própria entidade e o próprio tribunal se queixam hoje, porque é que se está a mimetizar a mesma solução quando aquela que está neste momento a funcionar em relação aos partidos é apontada como sendo uma má solução por quem está no processo? Sejam o Tribunal Constitucional, seja a entidade das contas e financiamentos dos partidos, sejam os próprios partidos políticos, como aliás ouvimos aqui o Sr. Deputado António Filipe fazer essa mesma queixa. E, portanto, é óbvio que juridicamente aquilo que se parece estar a delimitar é uma atividade de polícia das declarações. A questão é, efetivamente, quem tem a competência para agir, caso haja algo que seja passível de ter uma natureza criminal, é o Ministério Público. Como é que se garante que, ultrapassadas todas estas objeções que o CDS tem colocado e que eu agora reiterei, como é que se garante que o processo em si, funciona, o processo destas mesmas declarações, funciona de forma a que se possa considerar que o sistema está em condições de responder àquilo que se deseja que ele faça. Porque, reparem, eu acho que se construíram aqui consensos bastante razoáveis e que há condições para continuar esse mesmo trabalho em termos daquilo que são as ações declarativas e tudo mais, com, evidentemente, discordâncias dos partidos em relação a determinados pontos. Mas o trabalho tem vindo a ser feito. A nossa dúvida é que isto tudo pode cair por terra com a solução de fiscalização que se está a construir e que corre o risco de, logo à nascença, ser acusada de não ser uma solução e de poder traduzir-se num retirado de competências ao Ministério Público porque, e colocá-las numa entidade que não vai ter condições para funcionar. Os políticos, no fundo, fizeram isto tudo, mas estavam-nos a enganar, porque na realidade não querem fiscalizar, serem fiscalizados. E estes riscos existem. E daí nós reiterarmos a nossa preocupação em relação a esta matéria. Reparem, nós estamos a falar de declarações, desculpem lá, só vou fazer uma última provocação só em relação a este ponto. Estamos a falar de declarações que têm a ver essencialmente com património, por exemplo, rendimentos. Estamos a falar, por exemplo, de matérias que na maior parte das suas situações estão declaradas à autoridade tributária. Mas não passou pela cabeça de ninguém, nem do Partido Socialista, que acha que deve ser por via fiscal que vai resolver o problema do enriquecimento injustificado, não passou por ninguém que as declarações deviam ser depositadas na autoridade tributária. Pois não. Mas existe, funciona, fiscaliza as declarações fiscais, e quer dizer, quer-se fazer uma autoridade tributária, ou aliás, uma autoridade, se quisermos, dos próprios pós-políticos, sem terem nem os meios, nem a capacidade que tem a autoridade tributária para fazer estes cruzamentos. Vai ter acesso depois à autoridade tributária, à informação da autoridade tributária? Não. Não é suposto ter? Pois não. E, portanto, todas estas são interrogações, e peço desculpa se me alonguei um pouco, são interrogações que qualquer pessoa que olha e tenta fazer um ponto de situação percebe que não estão resolvidas com as propostas que estão aqui apresentadas e que não nos deixam tranquilos quanto à solução política da criação da entidade. E, portanto, gostaria de deixar esta minha reflexão também para o debate.
Obrigado, Sr. Deputado. A última intervenção que eu aqui tenho é do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser o mais sintético possível, porque eu acho que, de alguma maneira, já trocamos muitas impressões sobre a temática, mas concentrava-me um pouco nesta intervenção final, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Não é tanto na substância, mas na filosofia subjacente, porque acho que traduz muito a filosofia de, e agora dispensando as analogias de polícia e afins, mas
É que às vezes, nestas questões, convém lembrar a máxima de Lampedusa, não é? Que é preciso que alguma coisa mude para que fique tudo na mesma.
Não, mas
portanto, é essa mesmo a questão.
É, mas eu ia citar outra que também é igualmente relevante, que é se preço por ter cão e preço por não ter. Ou seja, se propõe uma alteração que visa acautelar um problema identificado, e seguramente estamos de acordo que está identificado um problema em relação à entidade das contas, por falta de recursos e por aí fora, e aí poderíamos descrever muitos serviços públicos, e não se limitava até à entidade das contas, era um problema global de quem desvaloriza serviços públicos, entre os quais mesmo estes são estruturantes para o funcionamento da soberania, quem não faz, podíamos até ter um debate ideológico sobre o tema. O ponto não é tanto esse. Assim como se identifica um problema em torno da entidade das contas e a forma como ela funciona, também há um problema hoje diagnosticado, identificado e reiterado em relação à forma como são processadas e como são analisadas as declarações entregadas no Tribunal Constitucional. Portanto, nós não estamos a ficcionar e a inventar um problema onde ele não existe, estamos a procurar identificar qual é que é uma forma de fazer o upgrade da solução que temos atualmente e de melhorá-la, e obviamente, seja num cenário, seja no outro, há um ponto em relação ao qual houve um consenso ao longo desta discussão, durante a tarde, entre todos os partidos que usaram da palavra. Seja para manter exatamente como está, seja mudando, A necessidade de reforço de meios é uma indispensabilidade ao alterarmos a composição das entidades abrangidas pelas obrigações declarativas. E, portanto, se assim é, e se todos concordamos que a insuficiência de meios é uma realidade, e teremos que encará-la no quadro dos nossos trabalhos, e recordo, está a decorrer um processo orçamental também, em que se o ponto também é esse, de facto não há outra ocasião mais propícia do que esta para resolvê-lo, mas o que é facto é que se vamos reforçar os meios, reflitamos também sobre a adequação de soluções que possam implicar a definição de uma estrutura nova. E, portanto, longe de ser uma coisa para que tudo fique na mesma, todos os países que fizeram esta alteração alteraram os quadros anteriores em que ou não existia estrutura ou era meramente depositado nos tribunais constitucionais ou afins, e ela, de facto, hoje tem uma robustez que não tinha antes. E o resultado em França, por exemplo, regresso a ele, porque é aquele que mais claramente traduz a dupla dimensão do que se pretende, que é haver uma entidade administrativa que faz a triagem prévia, por um lado, mas depois também existir uma concentração das declarações e um local em que com publicidade e com transparência ela se torna acessível e a transparência é efetivamente sentida, obviamente que encaramos, pelo menos nas propostas que apresentámos, esta realidade desta forma. E, pegando uma coisa que também foi dita por António Carlos Monteiro, a autonomia financeira é um aspecto a revisitar e a ter em conta, especialmente face ao perfil que se pretende para estas entidades. Finalmente, e agora sim, ainda relativamente à intervenção do CDS, mas ao que dizia a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva há pouco, eu acho que sermos claros quanto ao que se pretende da entidade é efetivamente, há bocadinho falava da sociedade, de ser a fiscalização ser por civis. Ora, eu acho é que não confundamos os planos. E aquilo que estamos a falar é do tratamento e do processamento de declarações de património e de rendimento e a sua operacionalização online ou para consulta e a interação com outras entidades administrativas, e estamos a falar eminentemente de atividades administrativas. E por isso é que eu acho que estaríamos a confundir e a judicializar o que o não é, quando está reservado e se mantém precisamente o papel para aqueles casos em que é efetivamente necessária uma intervenção de magistrados, quando se apuram irregularidades, e aí ativamos o funcionamento dessa dimensão do Estado de Direito. Mas não confundamos uma coisa com a outra. E ao confundir uma coisa com a outra, tendo, e como o Sr. Presidente há pouco referia, a título de Sr. Deputado Luís Marcos Guedes, a propósito da inclusão ou não do Ministério Público dentro ou fora da entidade, o que é facto, mas não é isso, mas hoje há um problema de insuficiência dos recursos e da necessidade de reforçá-lo para que ela funcione, porque ainda para mais estamos a alargar o âmbito das pessoas que o declaram. E, efetivamente, é muito mais evidente, porque, note-se, para além disso, estamos a transportar para o Tribunal Constitucional uma realidade que ainda para mais é aquela que tem publicidade, que é dos registros de interesses que hoje estão disponíveis através do site do Parlamento e são processadas administrativamente apenas pelo Parlamento, quer em relação a deputados, quer em relação aos membros do Governo, que não tem intervenção nenhuma do Ministério Público em momento algum, a não ser nos casos em que, eventualmente, dali seja retirada uma certidão para consulta ou que seja, num contexto de um processo que corra noutros termos. E, portanto, parece-me que é positivo e até saudável que estejam bem delimitadas as esferas de intervenção que são meramente administrativas e que são de processamento, que podem, obviamente, redundar na detecção de irregularidades a transmitir, o que não obsta em momento algum que o Ministério Público, sempre que queira, aceda diretamente a tudo o que ali está depositado, sem ter sequer que esperar que a entidade lhe vá dar nota que aqui detectei uma irregularidade. Está lá ao seu dispor, do Ministério Público, da entidade tributária e por aí fora. E, portanto, a diferença é que não mexemos na parte do modelo em que, reconhecidamente, ele está bem identificado como funcionando, que é o Ministério Público ter o papel de ativação e ativamos uma entidade, porque estamos a reconhecer que há uma competência nova, que queremos reforçar, que queremos colocar no quadro de funcionamento do sistema, à semelhança, volto a dizer, isto, o argumento do lá fora é um argumento que não é por si persuasivo. Há muito disparate que se faz lá fora, sem que se tenha que usar este argumento da autoridade, que por vezes é recorrente entre nós, que é, estes números, este modelo, tem muita saída lá fora. Pronto, evidentemente, mas assim como temos boas ideias originais que os outros copiam, também temos ideias não originais que copiamos, enfim, isso não é argumento de per si. Agora, o balanço do funcionamento dessas experiências que são recentes e que é positivo, isso devemos pelo menos ter o espírito crítico para reconhecer que o caminho tem ido nesse sentido, mas assentou numa coisa, e aí eu acho que volto a dizer, e com isto concluo, estamos todos de acordo, com meios, com recursos e com a capacidade de o realizar de forma séria, para que aí sim, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, não se diga que seja uma alteração para que tudo fique na mesma ou para que fique pior. Portanto, isso era aquilo que era uma machadada na credibilidade dos nossos trabalhos. E, portanto, mas Sr. Deputado, o risco, Mas o único risco que não existe é estar quieto. Ou seja, porque na pior das hipóteses... Mas é aquele que conhecemos. Mas, naturalmente, fazer uma alteração, obviamente, comporta sempre um risco. Portanto, é da natureza das coisas. E, portanto, agora, não encará-lo e deixar estar como está, esse é que me parece que é o ponto de partida que já todos também, consensualmente, acordámos em não ser sustentável, porque acordámos em constituir esta comissão e em depois dela retirar, mais do que uma reflexão e umas conversas agradáveis às terças-feiras à tarde, efetivas alterações na legislação e nas estruturas a vigorar.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, eu penso que é óbvio para todos que este debate em torno da questão da entidade, não é da entidade, das regras relativas à fiscalização das obrigações declarativas, com ou sem criação de uma entidade, foi clarificador. Penso que toda a gente percebeu as alternativas que estão em cima da mesa. Eu atrevi-me agora, em termos práticos, a colocar a seguinte questão aos senhores deputados, que é, partindo do princípio de que se confirma a existência de uma posição maioritária da Comissão, indiciariamente, estamos na fase, enfim, como todos sabemos, no sentido da estruturação de uma entidade administrativa, é preciso que haja um texto que consubstancie essa realidade. Nós, de momento, temos um texto estruturado com essa ambição por parte do Bloco de Esquerda. Temos um artigo programático, eu diria assim, porque não é propriamente uma proposta orgânica com princípio, meio e fim, formulada por parte do Partido Socialista. E, portanto, a questão que eu coloco aos senhores deputados à volta da mesa, nomeadamente aos deputados que se mostraram, às forças políticas que se mostraram maioritariamente disponíveis para encarar a criação de uma entidade desta natureza, que há aqui um trabalho a fazer, que é o de construir uma proposta de orgânica, digamos assim, dessa mesma entidade. E, nesse sentido, fazia um apelo aos senhores deputados que se pronunciaram nesse sentido, para que possam, em conjunto, ou, enfim, trocando ideias, possam caminhar para uma proposta que depois possa, embora eu possa desde já, penso que eu, em nome da Comissão, desde já entender que, relativamente a esta parte importante, que é a parte da fiscalização, indiciariamente a Comissão entendeu que se deve avançar para a lógica de uma entidade fiscalizadora, indiciariamente. Mas isso depois carece que, no segundo momento, haja uma concretização legislativa em termos de formulação orgânica dessa mesma entidade. E, portanto, era nesse sentido o meu apelo. Independentemente de qualquer votação, porque a votação será depois sobre essa concretização. Acho que não vale a pena passarmos a uma lógica de votação, ainda que indiciária na especialidade da proposta do Bloco de Esquerda, porque, como vimos no debate à volta desta mesa, a ideia parece merecer uma posição maioritária, com alterações significativas relativamente àquela que era, digamos, a formulação articulada originária. Agora, relativamente à próxima reunião, em primeiro lugar, a próxima reunião marcá-la para terça-feira da próxima semana, para as 15 horas. Sr. Deputado António Filipe.
Eu recebi há pouco, porque estou a substituir o líder parlamentar por razões conjunturais, recebi da secretária da mesa, Eulália Serrão, um telefonema, porque o Sr. Presidente estaria a fazer uma ronda para tomar uma decisão acerca da suspensão dos trabalhos das comissões por causa do orçamento. Portanto, creio que valia a pena haver um contacto com a mesa para saber...
Penso que isso seria das comissões permanentes. Não, não das eventuais, mas com certeza.
Mas vale a pena
não
confirmar.
Deixarei de falar com o Presidente para clarificar esse ponto, até porque, como tínhamos já acertado há algumas reuniões atrás, a nossa ideia era precisamente de acelerar os trabalhos desta Comissão, aproveitando o período orçamental. E, portanto, há aqui um trajeto em contramão por parte desta comissão eventual, mas fez muito bem em chamar a atenção para isso, porque para que não haja depois equívocos de qualquer espécie, convém clarificar isso junto do par, e eu não deixarei de o fazer. Se não conseguir hoje, amanhã mesmo falarei, mais tardar durante o plenário, a seguir ao almoço, com o Sr. Presidente, no sentido de clarificar esse ponto. Portanto, a próxima reunião apontaríamos para as 15 horas, para a semana ainda há plenários normais, portanto o problema... E sobre quê? O conteúdo, como eu tinha vos dito na última reunião, nós temos o anexo, temos que percorrer o anexo para indiciariamente verificarmos, e depois precisamos de retomar as votações indiciárias do anteprojeto e designadamente das matérias que ficaram em aberto e que eu sintetizaria basicamente em três. Tem que ver com a questão da exclusividade, tem que ver com a questão do acesso às declarações e tem que ver com a questão das ofertas, onde se mete barra a questão do código de conduta, de hard law e de soft law, como todos que temos participado ativamente nos trabalhos, estamos cientes. E, portanto, o que eu pedi aos senhores deputados era que pudessem, para a próxima reunião, começaremos pela questão do anexo, obviamente, porque há um documento que consta do anteprojeto e que está distribuído por todos e voltará a ser distribuído, obviamente, como para guião de discussão da próxima reunião, mas terminado, verificada a questão do anexo, temos que retomar as questões que ficaram em aberto do anteprojeto, porque eu acho que não faz sentido saltarmos para o Estatuto dos Deputados, que é, em termos de calendário, que nós aprovámos aqui, para o Estatuto dos Deputados / Código de Conduta, sem ter, até porque o Código de Conduta está intimamente ligado à questão das ofertas, e, portanto, sem termos estas questões, ainda que indiciariamente, arrumadas. E depois para o lobbying, que não vamos deixar isto pendurado e passar para o lobbying, que manifestamente não tem que ver diretamente com esta matéria, ou seja, tem que ver com a questão da transparência, mas pode e deve ser vista autonomamente, como legislação autónoma, sem assentarmos indiciariamente o que temos que assentar relativamente a esta matéria. Portanto, para a próxima reunião, eu colocaria a questão dos anexos e a questão depois da exclusividade do acesso e das ofertas institucionais, para tentarmos com isto encerrar o debate de todas as matérias conexas com o anteprojeto, fazermos depois, na reunião seguinte, as votações indiciárias, por forma a podermos depois passar para a questão dos Estatutos dos Deputados e depois para a questão do lobbying. E teremos as reuniões pela frente no mês de novembro, várias delas. Eu, para a próxima reunião, trarei uma proposta de calendário, depois de clarificar a questão junto do par, uma proposta de calendário, conforme nós indicativamente tínhamos acordado, de pelo menos duas reuniões por semana durante o mês de novembro, durante o período do orçamento, olhando para a questão do calendário das audições na especialidade por parte das várias comissões permanentes, que já foi distribuído na sexta-feira pela COFMA e, portanto, neste momento já temos um documento de trabalho sobre o qual poder olhar. E, portanto, com isto, encerramos a reunião. O Sr. Deputado,
deputado
José
Silvano.
Só queria dizer, e não sei se o coordenador do Partido Socialista, que tem aqui algumas também para trás, pensou mesmo, é que na próxima reunião, que é terça-feira, e, portanto, as questões estão atrasadas para votação e que exigem também alguma discussão, porque depois vêm as propostas concretizadas, não vai ser possível essa votação, porque não vamos até sexta-feira ter essa questão pronta. Portanto, era na próxima discutir o anexo todo, mas as votações, e entregarmos as propostas sim, mas as votações serem só para a reunião seguinte, não há possibilidade.
Sim, mas o que eu propus foi isso, não foi que a gente fizesse as votações, foi que a gente encerrasse a discussão, que ficou, digamos, dos pontos que ficaram adiados, digamos assim, para melhor reflexão, quer relativamente à exclusividade, quer relativamente ao acesso, quer relativamente às ofertas, / Código de Conduta, essas questões ficaram para melhor reflexão depois do debate que aqui tivemos, precisamos de fechar essa reflexão para depois de acordo com as propostas que vierem a ser colocadas sobre a mesa, procedermos a uma votação inicial. Era essa a intenção, Sr. Deputado. Muito obrigado, então. Boa tarde a todos.